cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
Quantas temporadas uma série pode durar antes que os fãs desçam o pau? Quantos personagens é preciso matar pra dizerem que o roteiro é legal? Sabe o quanto uma batalha pode se esticar pra disfarçar falta de ideia geral? Depois de tudo isso, se você ainda não sacou, você não sabe nada, Jon Snow.
Olha, isso aqui serviu. Se pensar que o final capenga de Game of Thrones serviu pra homenagear o Bob Dylan aí no aniversário dele, né, cara?
Ah, eu imagino que o Bob Dylan deve ficar muito feliz com uma homenagem dessa.
Ai, caralho, puta que pariu. Essa aí eu gostei de fazer, viu, cara? Essa aí, todas eu gostei, né? Mas essa aí me bateu. Falar,
isso aqui ainda ficou mais bem escrito que os roteiros da oitava temporada inteiro.
E pior que me bateu a inspiração quando eu tava tipo no ônibus, cara. Eu falava, puta merda, mano, quanta temporada jogada fora, quando não sei o que lá, é quantas, cara. Quando veio quantas na minha cabeça, eu falei, puta merda, mano, tem a música do Dylan, cara, vamos lá. Pois é, mais uma épica aí pra uma temporada não tão épica.
E se tiver mais umas duas ou três dessas, cara, você já pode ir atrás daquele álbum, né?
É botar verdade.
No Catarse, lá, financiamento coletivo.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje reunidos aqui para falar melancolicamente do final de um marco da televisão. Da televisão mundial, né? Infelizmente, um marco não tão positivo assim, mas enfim, a gente tá aqui mesmo para discutir isso, né? Ver quais são os méritos, quais são os deslizes e por aí vai. Porque nós vamos falar do final de Game of Thrones. Como nós já tínhamos um podcast, né? Em que nós falamos da série, acho que lá por volta da quinta temporada e tal, agora a gente vai se focar aí no que a série se tornou a partir de lá, mas também nós vamos discutir o que sobrou pra HBO fazer, qual é o futuro da HBO com toda a sua marca de qualidade, com todo o seu padrão, né, que todo mundo se acostumou, né? Todo mundo quando fala em série da HBO já pensa em alguma coisa muito bacana conceitualmente também, mas vamos ver o que rola a partir de agora pra HBO. É isso que a gente vai especular aqui, é isso que a gente vai falar, vamos dar nossos pitacos aí, é lógico, né, porque ninguém aqui tá por dentro da indústria pra responder, pra dar alguma verdade absoluta, mas a gente vai jogar a conversa fora a respeito disso. Então eu me apresento aqui, Daniel Fontana, junto com Rafael Ranieri.
O inverno chegou e espero que isso signifique uma geladeira pro Benioff e pro Weiss.
Aqui conosco também finalmente a presença literal de alguém que em diversos programas era uma presença quase etérea aqui para nós, né? Em lives ele chegou até a ter sua presença requisitada por alguns seguidores do Formiga Elétrica, né? Então aqui conosco, Guto Rocha.
E aí, turma, beleza? Vim aqui ver o Game of Thrones. Vamos ver aí o que vai sair desse papo aí, né?
É, porque da série, né? Da série não saiu muita coisa.
A série já faleceu, tadinha.
Completando aí nosso quarteto, nós temos diretamente do Cinéfilos Anônimos. Retornando também, ele já participou de um episódio, né, do Mercado Editorial Brasileiro de Quadrinhos. Tercio Strutzel.
Saudações aí, galera do Formiga Elétrica. Eu acho que a culpa toda é dos showrunners/roteiristas.
Ou talvez do George Martin, né? Que não deu material pros caras, né? Ai, ai, ai. Bom, hoje nós tivemos uma abertura com paródia, né? Pra deleite dos nossos ouvintes, que sentiram falta na edição anterior. E, tornando a coisa ainda mais agradável, agora a gente vai cair direto para o Formiga Mail. Roda a vinheta. Formiga Mail. Lembrando, querido ouvinte, que se você quiser mandar alguma mensagem para que nós leiamos aqui durante as nossas gravações, você pode sempre escrever para podcast@formigaelétrica.com.br. Faça aí como os nossos ouvintes, seguidores, devotos, recorrentes, que sempre escrevem aí para nós, sempre trazem observações muitíssimo pertinentes e contribuem aí para a riqueza do nosso programa, né? E se você não está interessado em ouvir as mensagens dos nossos seguidores, você pode pular direto para
31 minutos e 39 segundos.
Então, vamos lá, vamos às mensagens da quinzena. Ó, a gente tem uma mensagem do Ian Vieira sobre Conan, né? Na verdade, o assunto aqui do e-mail, ele colocou somente Conan, e ainda assim com caixa alta, ponto de exclamação no final e tal. Então, vamos lá. Opa, tudo como manda o figurino, cara. E ele escreveu o seguinte: prezados mestres do portal Formiga Elétrica, há pouco tempo adquiri o primeiro volume do livro Conan o Bárbaro, lançado pela editora Pipoca e Nanquim. Se trata de uma coleção de todos os contos sobre o Bárbaro, escritos por Robert E. Howard em ordem cronológica. Foi meu primeiro contato com a literatura de Conan, pois afinal eu apenas conhecia pela revista Espada Selvagem. Excelente, diga-se de passagem. E achei brilhante. O texto do Howard é bastante visceral e hipnotizante. As limitações que o processo editorial das revistas pulp impunham proporcionaram a criação de um cenário de fantasia único, pois Howard não possuía tempo para detalhar todo o seu universo. Sendo assim, ele costumava usar como base o conceito de um mundo primal. Era como se os contos se passassem um passado remoto da nossa história. O que vocês pensam sobre o personagem, desde a sua origem na literatura até suas obras em outras mídias? Ignoremos, é claro, aquela atrocidade do filme do Momoa. Prefiro acreditar que não existiu.
Um abraço.
Um abraço a todos do site. PS, seria interessante também uma perspectiva do Rafael. Tá, será que existe alguma reflexão filosófica cabível para o maior bárbaro da cultura pop? É, por favor, pode começar.
Ah, já? Nossa, sim, lá.
Porra, pode falar. Lá, pode comentar a mensagem dele aí e saciá-lo aí no seu PS.
Eu não sei se o nosso querido guerreiro está ciente, mas aproveito, inclusive, para avisar os amigos ouvintes. Tem um artigo meu, bastante longo, e que eu, pelo menos, me esforcei para que tivesse bastante completo, sobre a trajetória do Conan nos quadrinhos, tá? E porque ele mencionou o Espada Selvagem, e a trajetória do Conan nos quadrinhos é até maior do que só o Espada Selvagem, né? Tem todo um ensejo. E nesse artigo, que é intitulado Os Quadrinhos Selvagens de Conan, eu explico um pouco, né, sobre a gênese do personagem e sobre a trajetória dele nas páginas. Cara, sobre reflexão filosófica do Conan, assim, eu considero ele... Tem aquele filme que, inclusive, eu só assisti depois que o Daniel me recomendou, porque eu sou meio cabreiro em relação a esse tipo de recorte, mas chama-se O Maior Amor do Mundo, que conta um pouco...
Não. É Um Amor do Tamanho do Mundo.
Um Amor do Tamanho do Mundo, isso. Obrigado. Que conta o... É um recorte, né, do romance do Howard com a sua esposa.
É, na verdade recorte... também não era... Desculpa, na verdade também não era esposa, né? Era uma professora que tentou se envolver romanticamente com ele, mas ficou só na amizade. A Nova Lynn Price, que virou a escritora também depois.
Isso, exatamente. Obrigado pela correção. Mas uma das cenas, né, que marca bastante naquele filme, que inclusive o Daniel já tinha mencionado, e aquilo ficou gravado em mim, é a maneira como o próprio Howard, interpretado pelo Vincent D'Onofrio, ele fala sobre o Conan, sobre a maneira como o Conan, ele expressa a liberdade absoluta do homem diante da agrura da natureza, né? Nada o doma, nada o detém. E se eu tivesse que fazer uma reflexão sobre o personagem, principalmente no momento em que ele surgiu, né, que era a passagem ali do começo do século XX para uma nova era da literatura, mas também da sociedade como um todo, era uma maneira de demonstrar o que a liberdade realmente representa, assim, para bem e para mal, e o que um homem precisa ser para viver nesse estado de absoluta liberdade, né? As decisões e os dilemas morais que ele enfrenta. Eu acho que é um pouco demais mais fazer, por exemplo, qualquer tipo de atribuição existencialista ao personagem, porque acho que esse não era o foco dele, mas acho que o Conan, ele representa muito, assim, a faceta de uma pessoa, no caso o próprio Howard, que era um homem que tinha suas perturbações internas, que era um homem de muitas formas reprimido, e ele encontrou a liberdade através do personagem do Conan e a maneira como ele o caracteriza. Então, assim, se eu tivesse que te dar uma dica, assim, se é que isso te serve, é saber um pouco mais sobre a própria biografia do Howard. Inclusive, também tem um artigo sobre isso no Formiga, escrito pelo nosso querido colaborador, o Rodrigo Kimieski, que conta muito bem a biografia do Howard. Ou então ir atrás de outras fontes, porque conhecendo um pouco mais sobre o Howard e conhecendo sobre o Conan, talvez você perceba como as duas personas se interrelacionam. A maneira como ele constrói o Conan, talvez, né? Isso é uma interpretação enviesada diante da sua pergunta, mas talvez como uma maneira de expressar o seu eu interior de forma clichê pretendido, Bárbara.
Eu vou acrescentar algumas observações, já que ele perguntou assim, ele foi bem categórico aqui no e-mail dele, perguntou o que vocês pensam sobre o personagem, né? Então, de cara, eu vou dizer o seguinte, não é meu personagem preferido do Howard, e eu direi o porquê. Quando você perguntou sobre a perspectiva do Rafael, sobre reflexão filosófica sobre o personagem, primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte, porque cunhou-se um termo pro tipo de escrita do Howard, principalmente nessa parte de Espada e Feitiçaria, que é o barbarismo filosófico, né? Que é o homem sendo tirado do seu estado natural, que na concepção do Howard seria o barbarismo, e colocado num contexto em contato com aristocratas, com gente mais, entre aspas, bem educada e tal, e as dificuldades dessa pessoa de se adaptar a isso, né? Ou seja, uma pessoa verdadeira tendo que viver num mundo de mentiras, né? Então, o que ele tá falando realmente é o sentimento dele dentro de uma sociedade careta, né? De uma cidadezinha fim de mundo lá no Texas, que um cara como ele, evidentemente, era visto como uma aberração. E, assim, conforme o Rafael bem pontuou, nesse caso específico, Howard e suas criações, a gente pode abrir uma exceção e entrelaçar, correlacionar o trabalho do cara com sua própria biografia, né? Porque isso normalmente, quase que via de regra, acaba sendo um problema interpretativo para muitos estudiosos de outros escritores, né? Não é verdade, cara?
Sim, com certeza. Só que assim, eu entendo que a gente busca, né, nos nossos personagens uma sofisticação intelectual às vezes maior do que eles proporcionam. Inclusive eu falo isso até como alguém que frequentemente no Formiga tenta trazer um aspecto, um viés, um olhar filosófico para obras de cultura pop que não necessariamente oferecem esse tipo de coisa. Mas no caso de Conan, pelo menos é a leitura que eu faço, acho que tem muito mais a ver com essa questão particular do Howard e a sua vivência em sociedade. Principalmente, assim, eu acho que é mais aguda, torna mais agudo esse argumento, a maneira como a vida dele se encerrou, né? Uhum. E eu acho que se torna mais possível de se interpretar o Conan diante da biografia do Howard. Mas o barbarismo filosófico não deixa de realmente ser uma possibilidade, você extrair do personagem essa reflexão, né? Ah, como se comporta uma pessoa que é absolutamente livre e defende a liberdade absoluta dentro de uma sociedade civilizada e as suas regras e as suas aparências, né? É um dilema do hobbesianismo. O Howard não inventou a roda, ele só colocou uma espada enorme na mão dela.
E falando nisso, Ian, aproveita para dar uma olhada na resenha que foi publicada um tempo atrás no site sobre O Reino das Sombras, que é uma tradução dos contos do Kul, o Conquistador, ou Kul, o Atlante, tanto faz, que ele foi criado 3 anos antes do Conan. E se você comparar, se você tiver a oportunidade de adquirir a edição que foi resenhada do Reino das Sombras, que são 2 contos curtos e tal, vem O Reino das Sombras e Os Espelhos de Tuzuntune, você perceberá o seguinte, que a Fênix na Espada é o Reino das Sombras reescrito, porque o Kul, ele era mais introspectivo, também um bárbaro que se tornou rei, mas era um personagem muito mais introspectivo que o Conan, e por isso não teria agradado os editores ali da Weird Tales. Então o Conan, sim, é complicado falar isso pros fãs do Conan, mas sim, o Conan é o Kul reescrito. Isso eu acho que tá bem claro, se você tiver os 2 contos na mão, tá? Inclusive, se você se arrisca no inglês, cara, tem uma edição por R$3 ou R$4, uma edição de Kindle digital, no, na na Amazon, que tem absolutamente todos os contos do Conan em ordem cronológica. Tá muito bem feito, muito bem organizado. Recomendo com todas as minhas forças e com todas as minhas espadas. Sei lá se isso fez sentido, mas foda-se, né? Ai, ai. Valeu, Ian. Muito obrigado. E não...
Obrigado,
ó, tem uma outra coisa também. Não esquece que um dia, espero que logo, um futuro próximo, a gente vai fazer um podcast só sobre esse assunto, tá? Conan e Howard, tá? Então fica de olho. E tem um Formiga na Tela pra sair com três personagens menos conhecidos do Conan, tá? Então fica de olho aí, cara. Valeu. Bom, mais uma mensagem aqui do Anderson Oliveira Lara. E ele escreveu o seguinte. Você, não sei se o Rafael está lembrado, mas o Anderson foi o rapaz que perguntou sobre Oblivion no e-mail passado, né?
Ah, ok. Sim, lembramos.
E ele, e o título do e-mail dele é Ódio Japonês e Resposta, tá? Então fará sentido na hora que a gente lê a mensagem. Então vamos a ela. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês. Já começo dizendo que esse e-mail ficou um pouco grande. Não, Anderson, não ficou não, porque você tem que ver os e-mails do André, tá? O seu é fichinho ainda, cara. Bom, primeiro vou dizer o que acho do Oblivion. Gostei dele a primeira vez que assisti, mas concordo que é um filme pra ver com balde de pipoca do lado e conversando com alguém. Mas se estiver passando na televisão, dá pra assistir. Ouvi o podcast sobre cinema clássico japonês e só posso parabenizar a Bia, Rafael e João, pois ficou ótimo. Uma parte 2 é bem-vinda, se possível, é claro. Como o último assunto foi sobre ódio, e apesar de eu ter gostado muito do podcast, quero compartilhar um pouco daquilo que odeio, mas não está relacionado diretamente ao cinema, e sim aos fãs que nunca assistiram a um filme, leram um gibi ou mangá e querem te convencer de que sempre amaram essas coisas. A pessoa tem duas camisetas e um gibi de 1960 e acha que conhece a fundo sobre heróis, e não sabe diferenciar o Batman do Nolan do Batman do Tim Burton. Pior é ouvir que Dragon Ball Evolution, pra mim top 1 de filme ruim, ou O Último Mestre do Ar, nem preciso comentar, é bom. Sendo que nunca assistiram um episódio do anime e acham que são iguais. Durante a conversa, a Bia disse que a cena do filme do Beethoven que a menina tocava piano é a atriz que fez a Matilda, Mara Wilson, mas é a atriz Sarah Rose Carr. Olha, eu nem olhei no IMDb pra saber se você tá certo, mas vou confiar em você, Anderson. Vou falar pra Bia, inclusive, né? Na verdade, vou falar pra Bia ouvir esse podcast. Vamos lá. Por fim, quero sugerir, de novo, uma pauta sobre o retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. E uma pergunta, qual o pior que vocês conhecem? O primeiro que vier à cabeça, de qualquer gênero. Parabéns pelo excelente trabalho de todos. Cara, o pior... Puta, cara, quando você fala assim, o pior, cara, porra, é complicado, né? Se o Rafael quiser falar primeiro...
Cara, eu tenho um pior filme da vida, porque tem todo um ensejo por trás. Tem um livro de ficção científica chamado Battlefield Earth, que eu li quando era moleque, que eu comprei de um sebo. E quando eu tava no colegial, acho que no primeiro ou no segundo ano, eles estavam fazendo uma adaptação pro cinema. E eu fiquei completamente hypado, né? Quando a palavra hype ainda nem existia, por sinal. E aí saiu a adaptação do filme, estrelando John Travolta como um dos alienígenas de 6 dedos que invadiam a Terra e tal. Aqui ficou conhecido como A Reconquista, tá? E eu chamei todos os meus amigos do colégio pra ir assistir aquele filme e dei o meu selo de garantia, a minha promessa solene de que aquele filme ia ser incrível e inesquecível. Ele foi inesquecível pra todos nós. Eles falam disso ainda hoje, quase 20 anos depois, eles me lembram. Toda vez em que eu comento, né, estou trabalhando Formiga Elétrica, escrevo sobre filmes, faço críticas, eles me perguntam, tipo a da Reconquista, que você recomendou pra nós, é um grupo de mais ou menos 7 pessoas com as quais eu não tenho o menor crédito de tão ruim que esse filme foi. Então, a minha escolha é A Reconquista, com o John Travolta.
Olha, poderia ser o meu também, mas eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, cara. Na verdade, é que aqui a mensagem dele, ele fala assim, qual o pior que vocês conhecem, mas não sei se é filme ou se é livro, porque antes ele falou do retrato de Dorian Gray, né? Então, não sei.
Se for pior livro, cara...
Eu vou supor que é filme também, vai. Vou supor que é filme também, vou embarcar nessa também. Mas vamos lá. Pior filme, cara, de qualquer gênero, sem pensar muito, cara. Ah, vamos lá. Eu nunca assisti inteiro, mas eu dou um testículo. Se eu assistisse, eu ia continuar odiando. Tá? Fácil. qualquer filme protagonizado pelo Martin Lawrence, tá? Qualquer um. Vovózona, Um Maluco na Idade Média, sei lá. Mas assim, por que que eu falei disso? Porque tem um filme, tem uma comédia nesse estilo que se presta a ser meio... que se presta a ser meio dramática, que passa direto no FX, se chama Norbit. Cara, nossa, essa porra é um terror, cara. E olha que eu só não vi nem um terço do filme, tá? Mas eu vou apostar que isso é uma tranqueira do começo ao fim, que se eu assistisse até o final, eu ia ter graves sequelas cerebrais, cara. Coisa que eu não tive assistindo As Aventuras de Sérgio Malandro. E não é brincadeira, eu assisti esse filme sim, tá? Do começo ao fim. Então, Anderson, eu espero que a gente tenha respondido sua pergunta. Esperamos que você tava querendo saber de filmes mesmo, né? Porque aqui acho que faltou uma palavra na sua mensagem. Mas enfim, muito obrigado aí pela sua mensagem e continue escrevendo aí pra nós, cara. Valeu, muito obrigado. Vamos ao próximo. Bom, mais uma mensagem e como não poderia deixar de ser, de quem é? Quem? André Luciano Maria, que escreve com o singelo título Coisas que eu odeio no cinema, sobre o nosso programa anterior. Mas ele abre um parênteses muito interessante e ele coloca assim, que eu gostaria que não fossem tantas, tá? Então, o André é uma personalidade atormentada também, cara. Vamos a...
gênio incompreendido.
Vamos à mensagem. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Ótimo programa, muito bem articulado e com todas as emoções negativas muito bem canalizadas. Temo que o cinema, assim como quadrinhos e todo o resto, darão muitas razões para que mais Formiga Casts com o tema que eu odeio sejam feitos. Obviamente, também compartilho de todo o ódio descarregado em tão sensível e apaixonado programa. Digo que é no cinema que vejo sendo respondida a questão: o que separa os homens dos animais? E miseravelmente vejo que a resposta não é a cerca. Se não fosse ateu, teria a fé de que as pessoas que são ruidosas no cinema vão para o inferno próprio, onde sofreriam de maneira cruel e excruciante por toda a eternidade. Provavelmente ficariam bem ao lado no inferno dos abusadores de criança. No que toca a diretores que não merecem nem fazer comercial de companhia de seguros, tenho muitos alvos específicos para minha personalidade. Uwe Boll, Paul W.S. Anderson, Michael Bay, Brett Ratner, entre outras formas incrivelmente baixas de vida. Olha, André, eu vou te falar que o Death Race do Paul W.S. Anderson eu não acho desprezível, tá? Então o cara tem pelo menos um filme que, assim, me divertiu, tá? Não posso falar isso dos outros, tá? Mas o Uwe Boll tem o Postal, cara, que é hilário. É uma das melhores comédias que eu já vi na minha vida. Não, sabe, isso não se discute.
Voluntária ou involuntariamente, né?
Não, mas ele é uma comédia descaradíssima, né, cara? O que é... pega um game violento pra fazer uma comédia delirante, né? Mas, enfim, vamos lá. Michael Bay, concordo. Eu acho que o único cara que você citou aqui que merece ódio mesmo é o Michael Bay. Nem o Brett Ratner, porque fez A Hora do Rush e tal, e foi legal. Mas, enfim. Todos com muito boas razões, falando dos caras que ele citou, né? Todos com muito boas razões para merecerem bonecos trespassados por muitas agulhas. Todavia, dos diretores que gostaria de destacar, o maldito e famigerado nome de George Lucas, concordo. Que queime naquele inferno que mencionei antes. Lucas é tão nefasto que não conseguiu respeitar nem a própria obra. Todas aquelas mudanças na trilogia original de Star Wars em 97, além de ser um claro desrespeito aos muito competentes profissionais que o ajudaram desde o início, ele transformou aqueles filmes que, visivelmente, não são aquelas mesmas obras que ganharam 7 prêmios da Academia em 1978. Se existisse alguma justiça, aqueles Oscars seriam devolvidos. E pensar que quando aquele porco capitalista do Ted Turner quis colorir digitalmente todos os filmes em preto e branco, a voz mais alta a ser ouvida em defesa da proteção da memória e herança cultural era de George Lucas, que em 1988 testemunhou no Congresso dizendo que não se pode permitir que nossa história seja reescrita. Fora o fato daqueles filmes que são uma afronta à decência cinematográfica. Penso que um pouco do que possa ser dito de Spielberg, que fez ET e depois de um tempo resolveu apagar todas as armas porque elas são perigosas, aí ele abre um parênteses e coloca, maricas. E nem vou falar de Indiana Jones 4. Existe um episódio de South Park que diz tudo o que eu penso. Tá, querido ouvinte, se você não sabe do que o André está falando, esse episódio de South Park mostrou Indiana Jones sendo sodomizado pelo Steven Spielberg, tá? Então... E remakes? O que dizer dos remakes? Infelizmente, não é tudo um caso de Sete Samurais / Sete Homens e um Destino. Remakes são feitos por criaturas abjetas que querem dinheiro fácil com trabalho alheio. Os remakes de filmes estrangeiros provavelmente são realizados porque estadunidenses não sabem ler legendas. E devo dizer que a segunda versão de Suspiria me causou a mesma impressão que o trailer do recente Ben-Hur, e foi um grande constrangimento. André, vamos lá, lembre-se que O Enigma de Outro Mundo é um remake e A Mosca do Cronenberg também, tá? Só pra dar o benefício da dúvida, pra deixar você dormir um pouquinho menos, né? Ficar com um pouco de insônia com isso na sua cabeça, tá? No seu próximo e-mail, se por favor.
Menos ódio no coração.
Pode me responder, cara. Sua tréplica é bem-vinda aqui, cara. Manda lá. Aí ele continua aqui. Não vou entrar em detalhes sobre Zack Snyder, mas vou recordar que no remake Madrugada dos Mortos, que tenta deixar estiloso, mas esvazia completamente o significado de crítica à sociedade de consumo que Romero havia colocado em Despertar dos Mortos. Filmografia de Michael Bay me faz pensar que Idiocracy é mais visionário que Nova York sitiada. Não me surpreende que Transformers 2 tenha sido feito durante a greve do roteirista. Concordo plenamente com a Bia sobre os execráveis filmes de amizade com animais. Eu acho que quem falou sobre isso foi Morelli, André. Não sei bem. Seu xará, aliás, né, André Morelli. Mas vamos lá. Pessoalmente, por motivos que creio não precisar explanar, tive problemas com o filme André, Uma Foca em Minha Casa. Existe esse filme, cara?
Existe. E isso é prova de que o André passava muito, muito tempo assistindo cinema em casa quando era garoto. É apenas mais um de nós, né?
Puta merda, não pode crer, cara. E revelo que a caríssima Bia, que o seu exemplo, o filme Sempre ao Seu Lado, é uma refilmagem de Hachiko, A História de um Cachorro, película japonesa de 1987. Falando desta digna dama articulista, achei muito acertado sua comparação de Tarantino com um pirralho que tem uma exímia habilidade com colagem. Já tive dificuldades para explicar que Django não é uma criação de Tarantino, e não adiantava muito apontar a pequena participação de Franco Nero na obra. Creio que o mesmo processo de colagem pode ser apontado nos Wachowski, que creio sejam personagens de A Mão Esquerda da Escuridão, pois cada vez que eu ouço algo a respeito, eles estão em um gênero diferente.
Justo.
Puta merda, cara. Você é amargo pra caralho, mano. Eu achei um cara que me supera, mano. Parabéns. Vamos lá. Tá, na trilogia Matrix e com James Cameron, de uma maneira picareta em Avatar e no primeiro Exterminador do Futuro. De fato. Até escrevi um artigo muito tempo atrás sobre a relação entre o trabalho do Harlan Ellison com o Exterminador do Futuro e os misteriosos desenlaces legais, né, desse problema. Mas enfim, dá uma olhada lá depois, se puder. Concordo enfaticamente com o caro Daniel com a irritante presença de crianças em muitos filmes. Também compartilho de sua ojeriza com o menino de Shane, ou Os Brutos Também Amam, que é praticamente refeito com o Logan. Senti o mesmo com o ator Mirim da série TV de Shane, com David Carradine. Também estou de acordo, só lembrando que Shane é um dos meus filmes preferidos da vida, tá? Eu só não gosto do menino, tá? Mas, enfim, eu relevo, mas ele é chato. Vamos lá. Também estou de acordo de que não importam pretextos e os cheques assinados. Harry Potter é um desavergonhado plágio de livros da magia. Também não consigo odiar Kerouac, o Exterminador de Aço. Na verdade, até tenho muita simpatia. Confesso que fiquei... Porra, cara, eu tô tentando imaginar o que o Rafael tá pensando que rolou nesse podcast, porque ele não estava presente, né? E como ele não deve ter ouvido...
A coisa foi longe, né, pelo jeito. Né?
Ai, ai. Confesso que fiquei um tempo esperando um vídeo da Bia com um competente olhar civil sobre Vingadores Ultimato. Mas vamos ao cinema de adaptação de quadrinhos, em especial a de super-heróis, da Marvel, DC, atualmente nem dá para dizer que é cinema. Não vou tocar no ponto de adaptação em si, pois o que se nota é que o cinema meramente se informa com as HQs. Volto ao tópico de odiar a humanidade, pois esse veio cinematográfico criou toda uma fauna de disparates em forma de pessoas. Tem aquelas pessoas que riem, à moda Carlos Alberto, de tudo e qualquer coisa que seja exibido na tela. Concordo, cara. A gente falou disso em Aventuras na Sala de Cinema. Os pseudo-intelectuais e geeks de boutique, que se esforçam para serem hostis com os civis e as empertigadas e vis criaturas que se pavoneiam na sala de cinema, revelando em alto e bom som algum detalhe que lhes parece muito relevante, tal como Howard Carter descobrindo a tumba de Tutankhamon. Nossa, cara, puta merda. Cada e-mail dele é uma peça, cara.
Então,
vamos lá. Igualmente, ou ainda mais odioso, é essa insípida divisão imposta por crítico cavalgadura ceboso entre cinema de arte e cinema de diversão. Vivo reassistindo 2001, Uma Odisseia no Espaço e Jornada nas Estrelas, o filme para me divertir. Só porque essa corja não vê utilidade na própria cabeça, todo mundo tem que ser igualmente acéfalo. Prosseguindo com a destilação quase ofídica, nossa, cara, agora você foi bonito agora. Por pouco, não fiz fica o grande verde de raiva, ou cinza, dependendo da fase. A falta de compromisso da indústria do cinema com os eventos históricos ou mitológicos. Vide a superprodução Troia ou o filme Enigma, que tira dos britânicos o crédito na captura da máquina criada pelos nazistas e que intitula o filme. Diante de tudo isso, me estranha ninguém ter mudado a história de Joan of Arc, só para que possa fazer uma continuação. E por último, assim como no caso dos quadrinhos, me odeio por ter dado dinheiro e atenção a alguns dos citados e não citados. Shyamalan, não pense que eu esqueci vidro. Como disse Angélica Houston no terceiro John Wick, arte é dor e viver é sofrimento. E tem vezes que ao sair da sala de cinema, me sinto como aquela garota chorosa dos quadros de Roy Lichtenstein, amalgamado ao melhor dos candidatos a um anel da tropa dos Lanternas Vermelhos. Muito obrigado pela excelência, redundantemente sempre superada, do programa. A amabilidade do descarrego emocional e as acolhedoras boas-vindas ao fabuloso grupo exclusivo dos apoiadores do Formiga Elétrica. Uma salva de palmas, porque o André faz parte do nosso grupo de apoiadores, que está lá no WhatsApp. Ele está sempre falando com a gente, então vamos lá. E está sempre surpreendendo, né? Mandando esses e-mails, né? Porque ele não pode escrever tudo isso no WhatsApp, evidentemente, né? Só lamentei a ausência de uma das belas composições do caro Daniel, que creio que se fosse realizada, seria como o Jezirai sendo tocada acima de uma severa tempestade, em frente a um mar bravio. Cara, não seja por isso. Você tá ouvindo isso agora, você já ouviu mais uma bela composição, né, cara? Então, então vamos lá. Atenciosamente, André Luciano Maria, e como sempre tem um PS, e ele diz: este Padawan fica muitíssimo honrado pelo convite dos sábios mestres Jedi para gravar um FormigaCast. Precisando de alguém que vive simbioticamente com Babylon 5, Battlestar Galactica, Godzilla, Planetary, Gundam e muitos outros assuntos ignorados pela massa, estou à sua inteira disposição. Cara, pode ter certeza que em algum momento um desses temas aí vai rolar, cara. O Planetary acho que tá até mais próximo do que Babylon 5 e Battlestar Galactica, mas, enfim, a gente tá em contato aí, e se você que tá ouvindo aí quiser também ficar em contato direto com a gente, sabe, quiçá participar de um FormigaCast também, é só apoiar a gente lá no apoia.se/formigaelétrica, ajuda a gente com o que você quiser aí, você vai ficar mais próximo, vai trocar ideia com a gente todo dia aí, se você acha que isso é a visão do paraíso pra você, tá lá, você pode chegar até lá. Então é isso. Bom, só essas três mensagens, a gente encerra o Formiga Meio da quinzena, é isso. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Ian, muito obrigado, André, e é isso, valeu!
Valeu, pessoal, aquele abraço!
Falou!
Muito bem, amigos ouvintes, caros membros da banca. Foi uma brochada, mas daquelas épicas, né? É o tipo de brochada que nem toda a indústria farmacêutica, toneladas de Viagra, resolveriam de forma alguma, porque foi um negócio que criou-se uma expectativa sem tamanho para um final daqueles. E acho que a gente já pode começar, sim, vamos debater os deméritos da coisa toda. É uma das, se não a maior decepção ou final mais broxante da história das séries na televisão? Interrogação, como diria o grande Roberto Avalone.
Não, mas ele fica, olha, entra num seleto grupo aí, tipo um top 5, e todos esses 5, não, e todos esses 5 se espremendo no primeiro lugar do pódio, né? Então vamos lá, Game of Thrones, eu não vou nem falar que ele caiu numa vala, e olha que eu gostava, ó, o Gutão é testemunha, porque quando nós começamos a ver a série, eu nem conheci o Rafael ainda.
Oi? Me inclua fora dessa.
Não, você curtia também, cara, e naquela época a gente nem conhecia o Rafael, né? A gente começou a ver a série em 2011 mesmo, né? E enfim, o que se seguiu a partir dali é uma decepção, assim, é dizer que a série ela não caiu nem numa vala, né? Vamos usar um termo medieval, ela caiu num fosso, né? Num fosso cujo fundo abriga House, Lost. Dexter, outra da HBO, Boardwalk Empire.
Nossa, então, essa eu não terminei.
O Boardwalk Empire, tudo bem, a gente ainda, tipo, passa um pano porque foi só a última que foi ruim.
As três que eu assisti foram ótimas.
Sim, mas é que é um clássico caso, assim, de... É que Boardwalk Empire não era um grande sucesso. Não. Ele padeceu ali da falta de investimento, da falta de disposição da HBO em investir num projeto que era mais de nicho e menos popular. Agora, Game of Thrones, certamente gente não tem essa desculpa, né, meu? Porque eles tiveram a faca e o queijo na mão pra fazer um negócio muito melhor do que aquele que eles vinham nos entregando nos últimos, sei lá, 2 anos, né?
Apesar de que eles usaram essa desculpinha. Puta, cara, a gente esqueceu de avisar aí o amigo ouvinte de coisa de spoiler, né?
É verdade. Então, o spoiler, gente, lembre-se...
Vai comer solto.
Tá liberadíssimo, cara, porque, sei lá, se você tava navegando na internet esses dias aí, não tem como você não ter tomado spoiler, porque eu mesmo já tinha uns dois antes de assistir o último episódio. Então, esteja avisado.
Nossa, eu tomei um monte, velho.
Eu não sei da parte dos meus colegas, mas já vou deixar avisado desde já pro amigo ouvinte. Spoiler também dos livros, tá? Porque eu tenho algumas coisas que eu quero comentar de comparação entre eles. Então, se você não lê os livros, ou está lendo, ou quer ler, ou qualquer coisa desse tipo, vá em direção ao norte, em direção à muralha, esfria a cabeça lá, e depois que terminar de ver tudo que você tem que ver, volta.
Vamos? Pô, eu não li os livros, hein? Não vai dar spoiler pra mim.
Então vai embora.
E nem vai ler nessa altura da sua vida, cara.
Que, aliás, é uma coisa assim, foi um hype descontrolado, né, cara? Porque, pô, os livros estão rodando desde 94. Inclusive, eu vou dizer isso porque eu não lembro qual de vocês três falou alguma coisa do Pop e do George Martin. Coitado do gordinho, velho. O cara tem um ritmo de escrita que ele manteve estável. Sim. A porra da série começou a ser publicada já tem quase 20 anos. Mais de 20 anos, cara. Não, quase 20 anos. Entendeu? Ele não ia mudar esse ritmo do dia pra noite pra agradar a HBO. Ninguém que sabia dessa história da publicação se acreditou. Não devia ter acreditado, mas ninguém acreditou que o cara ia concluir a porra dos livros antes da série alcançar. Porque não é o jeito do cara escrever. O cara escreve cada catatal a cada, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos. Tem esses puta hiato imenso. Então, assim, quem ficou enchendo o saco do Martin porque conheceu Game of Thrones através da série pra ele escrever mais rápido, eu tava dando tiro na água, velho. Não dá em lugar nenhum. Então, assim, a culpa não é do gordinho, tá? Rafael falando aqui, a minha posição, a culpa não é dele.
Porque além do ritmo, que você falou que é lento, o cara é multitask. Depois do quinto livro, ele já lançou escreveu dois spin-offs do Crônicas de Gelo e Fogo e uma outra série inteira, que tem acho que 5 livros publicados.
É, pode crer, é verdade. Ele também tava fazendo outras coisas.
Exato.
Assim, o cara é autor, o cara tem todo o direito de pensar o quanto ele quiser na trama, e se a série provou alguma coisa pra nós, é que dar tempo bastante pro autor pensar em soluções coerentes, bem-vindas, instigantes pra sua própria trama, a gente dá o tempo que ele precisar, porque se é pra fazer ano após ano, pra entregar uma merda que nem foram essas duas últimas temporadas, era melhor ter esperado mais 5, 6 anos pra ver o final da série.
É, então, e ainda a gente ficou um ano sem, né? Tem isso pra se pensar, né, cara?
E foi a troco de nada, né?
Sim, exatamente.
É, o CGI, né?
Esse intervalo de um ano, supostamente, era pra dar tempo de sair o Winds of the Winter, só que não ia sair, né? E naquele ponto, a série já tava se desrolando bastante dos livros, então foi totalmente desnecessário ter esse intervalo, né?
É, não, mas a partir da quinta temporada, a coisa já tinha ficado outra completamente.
Já tava bem
diferente. Ela separa na facada do Jon Snow, né?
É, exatamente. Tá. Até um pouco antes, cara, porque tem a supressão de alguns personagens que, porra, são importantes pra trama e que não tinha muito jeito de você resolver isso que não fosse inventando história, entendeu? É, aquela, porra, quem lê os livros, ó, já eu tinha avisado dos spoilers, então já vamos entrar nos spoilers. Quem lê os livros sabe que, por exemplo, junto lá com a companhia do Bran, tem um morto-vivo, o Mãos Frias. Exatamente, cara, que, puta, tem uma puta de uma importância pra trama, assim, tem todo um desenvolvimento em torno da presença dele acompanhando o Bran, que não tinha como resolver daquele jeito, que aliás, não se resolveu, né, porque não chegou nesse ponto nos livros, mas não tinha como se resolver na série, não tinha como inventar aquilo no meio do caminho. Então, assim, ali, já na quarta temporada, já, pra quem acompanhava os livros, já dava pra entender que a coisa ia por outro caminho, só que, né, eu achava que ia ser um bagulho de resolução mais contida, mas não ruim, cagada, né?
E aquela velha história, né, cara, eu tava comentando com o Rafael esses dias aí sobre cenas de batalha, né, que normalmente são enormes pausas, né, dentro de um cenário narrativo muito maior, né, é claro, você tem que saciar a sede de sangue que o público tem, mas não dá pra negar que esses momentos são de parada total na história, né, é pra isso que eles estão lá, pra tipo, ah, não vamos mais pensar, vamos botar o pau quebrando e tá tudo certo. Cara, dentro desse raciocínio, puta merda, é vergonhoso o que foi feito nessa oitava temporada de Game of Thrones. Primeiro porque os todos os capítulos, sem exceção, eles são mais longos que o padrão da série, né? Eles têm cerca de uma hora e vinte, uma hora e meia. E assim, dois deles, cara, dois, foi só quebradeira, só porrada e tal. Cara, e assim, e mesmo essa quebradeira, ela não foi legal de você ver e você falar, porra, queria mais.
Nenhuma das cenas de batalha que teve uma hora e vinte não foram emocionantes, porque na verdade teve um péssimo problema de roteiro, de direção e de edição, né?
Sim.
Se você parar pra ver, é uma grande colcha de retalhos ali que foi juntada. Se você desembaralhar aquilo e embaralhar de 20 jeitos diferentes, vai continuar daquele mesmo jeito, porque não tem conteúdo ali. São cenas coladas uma na outra, só isso.
Sim, exatamente. Não, e exatamente, a cena lá do King's Landing lá, cara, eu fiquei entediado. Eu não aguentava mais, tá ligado? Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, acaba. E
mas
era
ainda
pra ser o ápice da série, sei lá.
Ainda foi melhor do que a Batalha de Winterfell, né? Pela iluminação...
era de dia, né?
Teve coisas melhores, sim. Uma coisa que na Batalha de Winterfell foi péssimo, foi a Arya rodando ali dentro daquela biblioteca.
Aquilo
foi horrível.
Propósito.
Totalmente sem noção aquilo. Já na Batalha de King's Landing foi melhor, ela também ficou perdida ali nos corredores, mas foi um bom tanto melhor porque passou aquele desespero das pessoas, né? Sim. Mas também ficou deslocado de todo o resto, né?
Aliás, essa cena da biblioteca é bom pra gente lembrar que expor mais um outro calcanhar de Aquiles da série, que é o seguinte, provou-se que você tinha uma treta principal, que era a disputa pelo trono, né? E a ameaça do Rei da Noite, ele era só um apocalipse zumbi que chegou pra, tipo, adiar a resolução de uma treta, aí você combate o apocalipse zumbi, depois você volta pra treta original da série, né?
E muito rápido, velho. Muito rápido.
Porque não resolveu nada, né?
Sim.
Eles passaram, o quê? Umas quatro temporadas aí enchendo linguiça sobre o Rei da Noite, e quando ele chegou lá no Vamos Ver, acabou sem explicar nada, não tinha mais nada, não explicou o que ele queria, por que tava vindo, e simplesmente acabaram com o cara.
É, a maior ameaça passou igual um vento pela frente. Parece que o céu abriu no dia. Essa puta, acho que vai chover, não vai chover não. Não é isso, cara.
Essa comparação foi muito louca, cara. Ai, ai, ai.
Estão falando da Batalha do Winterfell e do Rei da Noite. Batalha de Winterfell, eu fiz essa comparação pro Daniel já. É uma coisa da minha experiência como professor. Cena de batalha em filme, claro, tem o seu propósito. Você precisa sair de um ponto A para um ponto B. Às vezes, sair no braço é o jeito de você fazer essa transição. Mas, no geral, pro cara que tá escrevendo, cena de batalha é mais ou menos quando você é professor e você pede um seminário pros alunos. Quando o professor pede um seminário pros alunos, é porque o vagabundo não quer dar aula. Ele quer botar os moleques lá na frente, faz meu trampo e eu ainda vou avaliar se eu gostei bastante do tanto do trampo que você fez no meu lugar. Cena de batalha é mais ou menos isso. Você escreve lá, cena de batalha. Sujeito X dá uma espadada na cabeça do sujeito Y. Cavalos correm. Fogo, muito. Mais espadas. Espada na cabeça. Aí você volta pra narrativa. Então, quando um encontra, blá blá blá. Cena de batalha em roteiro de série de filme, cara, é quando o cara cansou de escrever e ele quer resolver uma coisa do jeito mais rápido e mais fácil. Treta. Não deixa de ser uma metáfora pra vida também, né? Então, assim, quando os caras me anunciaram que a Batalha de Winterfell ia durar, tipo, uma hora, a minha cabeça é o seguinte: esses caras têm uma chance de, tipo, fazer a limpa em um monte de personagem. Pô, olha, a gente vai simplesmente resolver um monte de tramas abertas no braço, que é um precedente que o Martin, que é muito ligeiro, estabeleceu desde o livro 1. Quando você vê a cabeça do Ned Stark rolando, a primeira coisa que você aprende sobre Game of Thrones é: nada é sagrado nessa porra, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então, assim, você tem uma mega batalha contra mortos-vivos que não tem moral, índole, nem porra nenhuma. A primeira coisa que você imagina é falar, tá, então os caras vão fazer uma limpa em um monte de tramas pra não ter que resolver isso nos 3, 4 episódios que faltam. Não resolveram. Morreu, tipo, dois personagens importantes.
Aliás, falando em mortes, assim, pra resolver treta, ninguém lembrou do Dario Naharis que ficou lá em Meereen esperando a Daenerys, né?
Não, ele vai ficar, né? Tá lá, vai ficar até agora.
Ele cagou.
Talvez ali no
gordo do Breaking Bad.
Oi?
Talvez ali...
Fala. Ele tá junto com aquele gordo do Breaking Bad que tá esperando o Walter White até hoje. Lá.
Pode crer. Ou não, cara. Você sabe o que eu tô pensando? Eu acho, na real, que o Drogon, quando ele pega o corpo da Daenerys, eu acho que ele deve voar lá pra Meereen, ele vai cagar o corpo da Daenerys na frente do secundário. Ó, o que aconteceu, seu trouxa. Você devia ter ido lá, tá vendo?
Caminho, ai, meu Deus. Então, assim, vai sair muito fanfic daqui, né, cara?
Vai, né?
Conversa aqui.
É porque essa história da batalha já me deixou com uma pulga atrás da orelha por causa disso. Batalha muito longa, pra mim, é desculpa pra você não escrever roteiro. E isso já tinha sido um padrão na sétima temporada, então, assim, já tinha me acendido uma luz preta, né? Nem vermelha mais. E sobre o lance do Rei da Noite, cara, de novo a comparação com o livro, que, assim, essa coisa, essa resolução do Rei da Noite, pra mim, ela é mais grave, porque outra coisa que eu também já tinha dito pro Daniel. A série abre, ela começa, tal qual o livro, com uma cena envolvendo os White Walkers, que nos livros são os outros. Isso já dá a entender que aquela é a treta principal, entendeu? Sim. Tudo bem que aquilo era uma grande moldura e que as pessoas davam, os roteiristas davam uma pincelada naquilo e iam jogando pistas, porque tinha uma grande conclusão a se esperar. E é todo esse o problema. Tinha uma grande conclusão a se esperar. Então, quando a gente fala que a gente broxou com a série, não é porque não é a resolução que a gente queria. E eu tô dizendo isso também como uma forma de me comunicar com muito bocó aí fora, que fica passando pano pra coisa toda, fica arranjando desculpinha pra maneira política como a série terminou. Ah, porque no final das contas era tudo sobre política. Meu cu que era. Na porra nenhuma. Era uma briga contra mortos-vivos. E isso me deixa ainda mais puto, porque nos livros, o Rei da Noite era um personagem, sim, eu não sei dizer ainda, ninguém sabe porque o Martin não escreveu, mas não dá pra dizer se ele é um personagem realmente importante ou não. Ele é um personagem de lenda.
E é, igual não... o Bran, o Construtor, é uma lenda.
Isso, que é da Era dos Heróis e tal, todo aquele período que tem nos livros. Então, assim, ele é uma lenda. E a lenda do Rei da Noite nos livros não tem nada a ver com o Rei da Noite da série, porque o Rei da Noite nos livros, ele é um sujeito enfeitiçado, ele é enfeitiçado e feiticeiro, né? Você não dá pra saber muito bem o que ele era. Na série, a gente já tem os White Walkers explícitos, como eles são, como a magia deles funciona, desde o dia 1. Então, beleza, eles são os grandes inimigos. E aí você termina daquele jeito, cara, assim, com Deus Ex Machina atrás de Deus Ex Machina. Não é nem coisa assim de que a galera gosta de usar esse chavão, né, de furos de roteiro. Não, cara, é preguiça, é desleixo de roteiro. Os caras sabiam o que eles estavam fazendo, eles não queriam resolver a coisa do jeito certo, sei lá por que caralhos. O Daniel falou agora há pouco, ah, não tem desculpa de grana, e eu falei, ah, deram essa desculpa, né? Os caras foram a público e falaram, a HBO cortou uma grana nossa porque tava muito caro, foi por isso que a gente se livrou de dois dragões de uma vez, e depois do... acusaram até o Lobo de gastar dinheiro da série, por isso que o cara, por isso que o Jon Snow dispensou o coitado do cachorro.
Coitado, deu mó dó do bichinho.
Olha, se eu fosse o cachorro, eu tinha me vingado, cara. Quando o Jon Snow aparece na frente dele, eu tinha voado no pescoço dele. Fala, você sobreviveu até agora, seu filho da puta.
Ai, ai.
Tá aí mais uma fanfic pra vocês.
Essa história de que não teve investimento, caramba, mano, não tem, sabe? Olha, se isso, vamos supor, fosse verdade agora, e o que dizer das duas temporadas anteriores também, né, meu? Porque isso tem problemas, assim, gravíssimos, até não só nas batalhas que a gente acabou de falar, mas também no planejamento estratégico de pessoas que deveriam ser gênios da estratégia dentro da série, né? E, sabe, você pega uma frota que aparece do nada no mar, sabe? E ninguém vê. Você tem a única mina que tem apoio aéreo, né? E olha que apoio aéreo, né? São três dragões, né? No caso, dois aí na última temporada. E ela não consegue ver meia dúzia de barquinho lá que tá atrás de uma montanha, cara. Porra! Não,
fora que o dragão voa, ela tem que ir de frente contra os barcos, que tem um único treco que acerta os dragões, mano. Não dá pra ir de lado.
Também. Pois é. Não, mas dois, assim, não. com dois, ela ainda perdeu um e saiu fugido. Depois ela apareceu lá toda fodona e com um só ela derrotou todo mundo na maior facilidade do mundo.
É, não isso tem... foi muita inconsistência na batalha de Kingsland. Ela passou 3 dias lá com o dragão cuspindo fogo. Enquanto que lá em Winterfell os dragões não fizeram absolutamente nada, né?
Exato.
Agora eu vou pegar o gancho aí do que o Rafael tava falando, e eu vejo assim, a Guerra dos Tronos, eu acho que é sobre política, sim, toda aquela politicagem de casas contra casas ou junto com casas, mas existem subtramas muito importantes que dão sustentação a essas políticas. Por exemplo, isso que o Rafael já falou do Rei da Noite, quem é esse cara, por que que ele tá lá, qual que é o objetivo dele, né? E as outras duas grandes subtramas que eu vejo, que tem na verdade tem várias. Uma é do inverno chegando, né? Que desde o começo é o Winter is Coming. Então, assim, o que, que é o inverno chegando? Por que, que ele chega? Por que, que ele some? Não se explicou. E a outra, da ascendência de Jon Snow. Ah, ele é Targaryen. Tá bom. Todo um processo pra dizer que ele é Targaryen pra chegar na hora. E aí? Que diferença fez ele ser Targaryen no final? Não mudou absolutamente nada.
Exato. É um detalhe realmente jogado. Como sei lá, também nessa última temporada a gente teve o Jaime voltando pra Cersei e... sabe, pra ser capturado, só pra rolar uma cena emotiva dele ser libertado e tal. Cara, só isso, meu, você já dava pra cortar. Ah, e outra coisa, quando ele chega lá, tem que ter aquela lutinha horrível com o Euron, né, porque... Nossa, cara, nossa, aquilo... Aquilo foi um negócio que eu falei, meu pai do céu, pega teu barco e some daqui, meu. Não, sabe, que você vai perder tempo com esse cara, entendeu?
Não, foi homenagem àquela luta do Kirk com o lagarto.
Pode ser.
Um Gorn.
Mas, apesar que o Ford de Game of Thrones nunca foi, né, também a verossimilhança em lutas de espada, né? Em luta de nada, né? Na verdade.
De nada.
Mas então, aí, legal, todo esse arco do Jaime, nos dois últimos episódios, cara, me dava pra você, assim, ele dá a volta num quarteirão, num negócio que ele podia dar dois passos, entendeu? Será pra ele morrer com a Cersei lá soterrado? Porra, que ele fosse direto lá. E eu consigo pensar em mil maneiras ele se encontrar com o Tyrion antes pra rolar aquela despedida melancólica e o caramba. Só que, né, agora você fala que não tem dinheiro pra fazer a série como você queria, mas você gasta dinheiro, sabe, você toma tempo da série e dinheiro, evidentemente, com esse tipo de coisa, com encheção de linguiça, porra, é revoltante, né, meu?
Aliás, a história toda do Euron, e de novo eu vou fazer a comparação com os livros, e eu faço muito essa coisa, eu tenho feito muito essa coisa de comparação. Eu costumava, até um tempo atrás, contemplar aquela coisa de, adaptação é sempre adaptação, você faz concessões, etc, porque talvez tenha sido assim um dia, mas a gente tá vendo essa máquina de indústria audiovisual chupinhando tudo de literatura e de quadrinhos pra poder produzir as suas coisas, porque sei lá que caralho, os caras não têm mais ideia de porra nenhuma original. Então vamos pegar um roteiro já pronto de livro ou de quadrinho e botar isso aí na tela, porque a galera já gostou daquilo ali, então é só seguir o roteiro. Aí chega na hora de realizar a porra toda, os caras me mudam e fazem um bagulho que é pior do que o material original. Então pra que adaptou, caralho? Pra que adaptou? Mas o caso do Euron, pra mim, é muito simbólico, velho, porque o cara nos livros, ele é um puta vilão, assim, macabro. Assim, na série, ele é só um playboy loucão, ele parece algum desses palhaços endinheirados da Vila Madalena, que acha que porque tem uma Amarok pode passar por cima de pobre no meio da rua, entendeu? Sei lá, alguma merda assim. Ele é um idiota. Nos livros, cara, ele é um puta vilão macabro da porra, ele é tipo um pirata megalômano, estilo Barba Negra, um negócio assim, que acha que é enviado pelo Deus Afogado. Tem todo um arco fudido de destino manifesto dele, e o cara se apresenta como um jogador foda nessa Guerra dos Tronos, cara. As Ilhas de Ferro não são um bagulho periférico representados por um cara sem pinto e por uma mina perdida no roteiro, que nem é na série. As Ilhas de Ferro são um jogador importante, principalmente depois que o Euron surge pra coisa toda. E aí eu te pergunto, pra que adaptar o personagem daquele jeito, se por podia ter simplesmente criado um personagem pra série, como foi feito em outros casos. Dar importância ou suprimir outros personagens em um só. Porque quando o Euron apareceu, eu achei que a série ia se estender mais. E achei de verdade, cara. Assim, achei que a série ia durar, sei lá, tipo, umas 10 temporadas, 11,
tá
talvez,
louco.
Qualquer coisa do tipo. Não, mas é que tá, cara. Tinha todo um arco pra trabalhar dele que ia precisar de muito tempo. E até então, tinha aquela coisa toda. Os caras ainda estavam pincelando a coisa dos White Walkers. A gente não sabia porra nenhuma sobre eles. Então, assim, os caras vão ainda mais, sei lá, mais umas 4, 5 temporadas, né? Vai até a 10ª, 11ª. E aí eu fui vendo o tratamento que os caras estavam dando pro Euron e tornar ele depois gado da Cersei, aquela coisa toda, quero te comer, quero fazer um filho, não sei. Cara, eu fui entendendo.
Puta, os caras... Você,
é, então, cara, eu fui pensando, puta, os caras não vão resolver isso, velho. O cara vai ser capaz da Cersei até o fim. E foi o que foi, não resolveram o Euron, como também depois aquela história toda, não resolveram os White Walkers. Não existe conexão qualquer, como existe nos livros, que é uma trama, sim, ainda bastante abrangente, bastante aberta, mas é uma trama intrincada, cujas partes se comunicam, elas se conectam. Na série, a partir da 5ª temporada, você começa a ver algumas pontas soltas, assim, os personagens vão se dispersando e às vezes mudando de status ou recebendo status desde que aparecem, que não condizem com o que eles são nos livros, e nos livros tem uma motivação. E aí eu fui pensando, puta, isso não tá legal, cara. Não tá legal. Que é o grande motivo da galera toda ter pegado... Muita gente que não conhece os livros assistiu a sexta temporada e não entendeu por que tanta gente pegou no pé. Quem pegou no pé é porque leu os livros, cara, e sabia que tinha muita coisa ali que não ia dar pra resolver. Quando os caras anunciaram que a série só ia ter mais duas temporadas de episódios reduzidos, eu falei, meu, fudeu, cara. Fudeu, Vani, não vai rolar. E não rolou.
É o mesmo lance
do... famosa bruxada anunciada.
Mesmo lance do Walking Dead, né, cara?
Cara, é que Walking Eu acho diferente. Eu acho que o Walking Dead tem um problema crônico já faz bastante tempo, que o do Kirkman querer escrever e coordenar demais e querer deixar igual os quadrinhos, sendo que são linguagens muito diferentes. Aqui, em Game of Thrones, minha opinião sobre o fracasso dessas duas últimas temporadas, que é, resumindo aí o que o Rafael tava falando, é descaracterização completa dos personagens, é ignorar completamente as mitologias que estavam sendo, né, entregues pra gente ficar curioso, e deixar tramas muito superficiais, coisas que eram bem complexas no início. Eu penso o seguinte, até a quinta temporada, estavam próximas dos livros ainda, o George Martin estava até escrevendo roteiros de episódios da série e dando assessoria, né? Ele tinha esse contrato de assessoria. Da sexta em diante, ele saiu, não escreveu mais, não deu mais assessoria, ou seja, ficou totalmente na mão do D.B. Weiss e do David Benioff. E aí, eu acho que foi onde a máscara caiu, e eles não souberam tocar isso sozinhos. Eles tinham... Eles são showrunners e produtores e roteiristas desde o início, mas eles estavam seguindo o que já estava, né, roteirizado nos livros. Mesmo que com adaptações e um ou outro personagem diferente. Mas quando ficou completamente na mão dos dois, eles não souberam o que fazer. Eles mudaram personagens, eles deixaram personagens sem resolução, personagens sem motivação nenhuma, né? Então, assim, isso é o básico da primeira aula de escrever roteiro. Qual é a motivação do personagem? Tem muitos personagens que ficaram sem explicar nada.
Sim. Por exemplo, a construção toda do mito do Corvo de Três Olhos. Aliás, eu tô pensando comigo agora, coitado do Max von Sydow, né, cara? Usaram ele pra quê nessa série?
Mas, enfim, então, pra que serviu o Corvo de Três Olhos, no final das contas?
Pra nada, pra trazer também. Pra trazer o Max von Sydow, que é uma marca de classe em séries ou filmes medievais, né? Desde 1954. Mas serviu pra quê? Entendeu? É pra transformar o aleijado no rei no final das contas e que, aliás, o último episódio, a resolução da coisa, da questão política toda, o Tércio bem falou, né? Era todo um entorno, todo um contexto político. Mesmo que fosse, que assim, eu entendi o que ele falou, que é assim no livro. Mesmo que fosse na série, que não era, porque a série virou uma novela com dragões que já havia um tempo, né? Tipo, o contexto político virou o subtexto de um bagulho mágico. Mesmo que fosse, terminar daquele jeito, além de tudo, é um puta desrespeito, porque você, a coisa das motivações que tava falando agora, né? Você ainda quer que a gente aceite que toda aquela trama política se desenvolveu pra chegar naquele momento. Usar o Corvo de Três Olhos como uma coisa do Deus Ex Machina, que para os fãs de quadrinhos é um tropo bastante conhecido, virou uma piada bastante conhecida, que foi quando o Straczynski cunhou aquela frase maravilhosa para explicar por que o Peter Parker fez um acordo com o Mephisto para desfazer o casamento dele e ressuscitar a tia de 103 anos dele, e é mágica. Eu não preciso explicar. Foi mais ou menos isso que os caras fizeram no final de Game of Thrones. É mágica. O Bran já sabia que ele ia virar rei desde o começo e foi por isso que ele deixou a porra toda acontecer. Meu cu. Até porque,
não,
cara...
Não, então... Não.
Tem toda aquela questão da cena, assim, só pontuando rapidamente, a gente tem o Bran sendo declarado rei na frente de um cara que nunca tinha visto ele na vida, tá? Que eram os personagens lá do Vale, do Ninho. Você tinha uma mina que objetivamente se opunha àqueles caras, que é a Yara Greyjoy.
Desculpa, Rafael, do Vale conhecia sim, era tio dele.
Mas não conhecia a condição nova dele como aquela coisa mística lá.
Tá, ok, tá bom.
Eles não reconheceram. Você lembra que quando a Sansa foi apresentada na frente deles, quando ela apareceu na frente deles, eles não a conheciam pessoalmente. Eles podiam conhecer de nome, mas eles não sabiam quem era a pessoa. Okay, muito menos o Bran, né?
Sim. O Edmund Tully está falando, né?
Isso, exatamente. Você tinha a Yara Greyjoy, que objetivamente se opunha àquilo. Você tinha a Sansa Stark.
O Martell também.
Você tinha a Sansa Stark do lado do irmão, dizendo que queria que o reino dela fosse independente, quando o irmão dela estava sentando no trono de Westeros. Cara, qual é o sentido dessa porra? Qual é o sentido dessa merda, cara? Quais são essas motivações?
E aí você tem... Fora que o cara tem o poder do Dr. Manhattan e no ótimo, o Dr. Manhattan fez tudo aquilo pra ficar sozinho, tá ligado? No final das contas. Esse era o objetivo final dele. Fazer nada. Ah, quero ficar de boa aqui. Tipo, tem o poder de tempo, espaço, ver tudo e... Ah, vou ficar aqui.
Talvez, pode ser, né?
Mas o, cara, Não, vai lá, termina aí o Rafinha.
Não, então, é que tem ainda dois grandes aspectos, que é aquele discurso ridículo do Sam, né? Pra você pincelar a ideia de uma democracia pros caras zombarem, como se fosse uma maneira de dizer, ah, veja como esse mundo ainda está distante dessas noções, veja como o homem mais sábio defende a democracia. Vai tomar no cu, tá? Não podia ser um negócio mais brega, mais quiche, sabe? De você colocar na boca do Sam, você colocar uma ideia como essa. E o discurso do Tyrion também não vai muito mais longe, porque o cara quer apresentar uma grande revolução política e mostrar como dá pra você encontrar caminhos alternativos dentro de um modelo consolidado de política medieval. E no final das contas, o que o Tyrion faz, eu não tô brincando, cara, mas se eu descobrir que o Weiss e o Benioff leram, tem um livrinho, um puta catatal do Maquiavel, que é um livro menos conhecido dele, que chama-se A Primeira Década de Tito Livio, onde ele faz uma análise do governo desse imperador romano, que é um manual político que explicita que o melhor modelo de governo, no final das contas, é aquele que o Tyrion tinha sugerido. E aí eu te pergunto, por que este filho da puta, que é um manipulador, um jogador, um dos caras mais inteligentes, um dos caras mais sábios, que fez amizade com o outro cara mais inteligente e mais sábio da porra toda, não organizaram, não puxaram as cordinhas para que isso acontecesse antes que a capital do continente inteiro fosse incendiada, antes que milhares de pessoas estivessem mortas, antes que a porra toda tivesse ido o ralo abaixo. É de uma inconsistência, de uma incoerência que dói, cara. Fisicamente dói.
É, então, é isso que eu falei de descaracterizar a personagem. Todos perderam a característica que eles tinham, a característica e profundidade, né? Perdeu tudo.
Não, eles jogaram uma porrada de coisa aí que, assim, o lance do Bran dentro da série, pra mim, parece o seguinte, parece que era uma carga muito desgraçada de informação que precisava ser passada pro espectador de alguma forma e aqueles personagens precisavam ter acesso a isso. Ah, cria um personagem que magicamente é o portador de todas essas informações e ele vai ficar ali só falando isso para os personagens e para o público. Aí todo mundo vai entender tudo. Isso já me incomoda pra cacete. Mas voltando àquela questão de descaracterizar, de fugir da fonte e tal, vamos combinar, cara, que dentro do padrão de produção hoje em dia e dentro de tudo que a gente olhou, que a gente parou pra conversar entre nós nos últimos... Olha, cara, não vou nem falar... Quase dos últimos 20 anos, vai, vamos lá. Desde que a HBO apareceu com Sopranos, cara. Puta, olha só, a gente tá falando da mesma emissora que inaugurou uma nova era de ouro na TV com Sopranos, tá? Isso aí é um negócio de um paradoxo assim enorme, né? Enfim, desde aquela época, vamos lembrar que todas as séries que a gente parou pra falar, nossa, porra, essa série é foda, essa série é isso, essa série é aquilo, elas não eram séries, completamente autorais, elas não eram séries de adaptando alguma coisa com um showrunner contratado, como é o caso de Game of Thrones, e o caso de Walking Dead também, né? Que acabou fugindo da sua fonte porque ele acabou alcançando também a sua fonte e precisava dar um... Se bem que no caso do Walking Dead, eles deram a desculpa de que não fazia sentido repetir a mesma coisa, né? No caso das primeiras histórias, né? Mas eu acho que isso é sintomático, cara. Todas as séries que a gente meteu o pau aí nos últimos tempos, elas são séries de não autorais e tem um showrunner contratado pra tocar o projeto simplesmente, né? Então aquilo que fazia o modelo de TV se destacar acabou sendo engolido por um lance mais industrial, né? Ó, a gente precisa produzir alguma coisa, então vem aqui e toca essa porra aqui.
Eu acho que nesse ponto aí, eu pensei uma coisa aqui agora. Você ter o produtor, o showrunner e o roteirista tudo na mesma pessoa, ou no caso aqui na mesma dupla, eu acho que perde um pouco o padrão de qualidade, porque não tem ninguém pra criticar, né? As três funções que mais mandam estão na mão da mesma pessoa, então ele não tem crítica, né?
Boa. Então, mas peraí, Tércio, Mad Men, o Matt Weiner, ele era super autocrático nesse sentido e a série é maravilhosa, né, cara?
Ah, então, aí sim, quando tá na mão de um cara competente, beleza, mas como eu tinha falado antes, a máscara da duplinha D&D aqui caiu, né? Eles não são competentes.
Aí eu dou razão pra você, viu, Tércio, porque quase sempre, cara, quase sempre é o cara com dinheiro que caga tudo no meio do caminho. É muito difícil você achar um produtor que, assim, tenha a sensibilidade. O que o Daniel falou é uma coisa muito certa, assim, a função, às vezes, do produtor é meio do ombudsman, né? De ser o cara que olha os excessos que, às vezes, os criadores estão analisando e de ir lá e falar, meu, contenha o seu entusiasmo, curb your enthusiasm.
Não é o ombudsman, é o publisher, que ele tá acima do editor.
É, verdade, exatamente, o publisher às vezes. E quando você tem todas essas funções acumuladas na mesma pessoa, não tem como esse cara ter esse senso de autocrítica. Porque normalmente o cara que deixa o lado produtor, showrunner, se sobressair ao lado criativo, é normalmente o cara que vai fazer as coisas que ele acha que vendem, que é o que o Daniel tava falando desde o começo. Pancadaria, fanservice, essa porra toda, entendeu?
Pra deixa eu puxar um gancho aí que a gente, cara, se terminasse o programa a gente não falasse disso, mas a gente tinha que ser incinerado no Bafo do Dragão também, cara.
Cara,
a gente, sabe, ouviu falar, cara, eu me recuso a acreditar que realmente foram descuidos que levaram a aparecer garrafa de água no set, na cena finalizada e copinho da Starbucks, entendeu? Vocês querem falar alguma coisa disso ou constrangimento?
Cara, quando apareceu a primeira vez eu achei que normal, mas na sequência ter de novo, aí eu confesso que eu, né, me pareceu estranho.
Eu queria saber se o cara do Starbucks falou o nome certo da Daenerys.
Boa.
Porque se ele lança um Dracarys, velho, acaba com o Starbucks ali, mano.
Pode crer.
Isso aí pra mim é só, ó, só um indício daquilo que a gente tava falando, né? A pressa de você amarrar a série e... Tá... Eu não entendo, bicho. De verdade, eu não entendo, cara.
A pressa foi um bagulho foda ali, velho. Você via que tinha personagem que você falou assim, mano, mas por que que isso tá acontecendo? Onde esse cara saiu? Como é que ele foi parar aí?
Então, e é uma coisa, cara, que a não ser que um desses... Na real mesmo, eu acho que se eu fosse algum funcionário lá da HBO, a primeira coisa que eu fazia pra tentar conter, acalmar essa porra toda e falar, ó, a gente fez essa merda de caso pensado e pegar as contas da série e divulgar publicamente, mostrar, olha gente, tá vendo? Isso aqui custava uma fortuna, isso aqui tá tipo fora de controle, era uma orgia financeira e não tava dando retorno, então a gente empacotou, porque meu, não faz sentido, o bagulho era um fenômeno de audiência, o bagulho vendia sei lá quantos milhões em produtos licenciados e... velho, camiseta e bonequinho e deve ter até vibrador de Game of Thrones e qualquer porra desse tipo. Não é possível que esses caras não quisessem estender o sucesso dessa porra por mais tempo e tentar solucionar a história de um jeito mais coerente, no mínimo mais aceitável.
Eu acho que eles não tinham objetivo não, cara. O objetivo dos caras era dinheiro. Tanto que deve ser uns spin-off, alguma coisa assim, mas eles não estão muito preocupados
com qualidade
do roteiro. A qualidade do roteiro atrapalha o desenvolvimento. Tem muita gente que não vai entender a motivação de fulano que fez isso, fez aquilo, entendeu?
Então, mas até a quinta temporada o roteiro vai muito bem.
Sim.
Então, o Gustavo, eu queria que o Gustavo estivesse aqui porque ele lançou um negócio importante. Depois que a série começou a degringolar, ele falou assim, cara, será que o tempo que a gente ficou falando, porra, que foda, que legal essa série e tal, porque todo mundo pode morrer, não tem protagonista o caralho, será que não era porque eles acabavam dando muito holofote pra personagem pequeno e a gente acabava valorizando o cara, ele podia matar e ele enganava a gente que a série tinha esse clima de incerteza mesmo? Entendeu? Esse é um questionamento pertinente, principalmente agora. O que eu acho complicado, cara, é que assim, no mesmo ano que a gente viu a terceira temporada de True Detective, que foi recuperado das trevas, sim, depois daquela segunda temporada, você pegar e ter um Game of Thrones aí, cara, pode ser que eu esteja me excedendo aí, sabe, batendo essa tecla de HBO, cara, mas o lema desses caras é It's Not TV. Eles colocaram Sopranos e The Wire no ar, cara. Como que os caras me fazem um negócio desse?
Então é por isso que eu insisto na tecla lá de que não é pressa, não é verba. É simplesmente que os dois roteiristas não souberam continuar dali pra frente sozinhos. Porque a partir da quinta temporada que o Martin saiu, ele falou, ó, daqui pra frente é na mão de vocês, eu libero a adaptação. Tanto que ele deu entrevista falando, ó, eu não vou criticar a adaptação porque eu também já adaptei e eu sei as mudanças que tem que fazer. Então, né, eu continuo insistindo nisso. Não é pressa, não é verba. Eles não souberam. É incompetência dos dois mesmo.
Nossa. Como é que se diz? O copinho da Starbucks, a garrafa de água, aí já entra na categoria incompetência, né? E pressa.
Então, ou não. Você mesmo jogou a questão se não seria um easter egg pra todo mundo ficar comentando?
Pode ser, sim. Eu dei o benefício da dúvida, né? Não significa que eu acredito nele, né?
É o cúmulo da calhordice, né, velho?
Cara, em tempos de redes sociais, eu não duvido que isso seja, que isso tenha sido feito com esse propósito, cara.
Não,
eu
também não. Bem possível, até porque a série já vinha sofrendo algumas críticas duras, né, por parte de fã e por parte de crítica, né?
Exato.
Mas, gente, vamos começar a especular, assim, porque o desespero é óbvio, né, da HBO pra emplacar um outro sucesso e etc, né, frente ao tsunami aí do streaming. A Netflix tem 30 mil séries aí, sabe, bombando. Uma, talvez em 30, uma eles acertem, né? Eu já nem sei mais porque eu não assisto faz tempo, né? Mas...
É, a Netflix trabalha com as estatísticas, né? Eles têm, tipo, 10% de acerto, então quando eles fazem um volume muito grande, esses 10% acaba sendo bastante coisa.
É, sim, exatamente. Mas o que nós teremos, né, pro futuro, né, que a HBO possa usar pra se tornar um novo blockbuster da TV, uma nova propriedade a ser explorada aí, a gerar o mesmo hype de Game of Thrones. Eu acho difícil que apareça tão cedo assim. 2020, eu acho que não vai ter uma série que movimente tanto a rede social e o caralho, como foi o caso de Game of Thrones. Mas o que vocês acham aí?
Cara, eu acho que pode surgir, né, da mesma forma que na Netflix, na Amazon, tem surgido algumas coisas muito, muito acima da média, pode surgir, mas no catálogo que existe hoje, tanto do que tá rolando quanto nos próximos lançamentos, não parece não apontar nada disso. Mas isso tá surgindo bem inesperadamente, né? E não tem uma fórmula pronta, é difícil dizer, ó, segue tal caminho que vai ser um super sucesso. Mas como tem muita coisa sendo feita, eu acho que pode surgir sim.
Mas dentro das promessas, né, das prévias que nós temos até agora...
Ah, do que, né, já tem anunciado.
É, tá. Porque assim, pra alguma coisa estourar ano que vem, ela já teria que tá sendo produzida agora, né? Teria, sim, que estar no mínimo em pré-produção, sim, né? Sim. E a gente sabe que a única coisa que tá aí no gatilho da HBO pra entrar logo, entrar ainda esse ano, né? Que é o Watchmen, né? Que isso. É um Watchmen, mas não é bem o Watchmen, né? Um After Watchmen, né?
É, eles estão falando que é um remix. Vai ter coisas que teve lá nas 12 edições dos quadrinhos e coisas novas.
Jesus. Tá. É, isso é amedrontador, né, cara? Ainda mais com o Damon Lindelof no meio, né? A gente sabe que ele veio de Lost, né?
O Jeremy Irons vai ser o Ozymandias velho, né? É isso?
Vai, exatamente.
Sensacional.
Não, a ideia de casting, sabe, a gente... Ah, American Gods tem um casting bacana também, cara. Assim, guardadas as devidas proporções. Mas também é uma série que tá patinando pra caralho, né?
Inclusive tem o seu próprio Ian McShane, né? Que é o Jeremy Irons, que são aqueles atores foda, classudos, bons pra caralho, que só pegam umas buchas que puta que me pariu.
São os Michael Caines da nova geração, né?
É os Michael Caines da nova geração. Aliás, eu vi ontem o Michael Caine, eu queria entender por que você tava falando isso do Michael Caine. Eu assisti um filme ontem com o Vin Diesel, que ele caça bruxas, e o Michael Caine tá nele, aí eu entendi o que o Daniel... Eu não sabia que isso existia, e aí eu entendi o que o Daniel quis dizer. Mas sobre a coisa das promessas vindouras, primeiro uma coisa minha, sim, em particular, tá, que eu gostaria muito que acontecesse, eu gostaria que, de alguma forma, talvez lei, talvez alguma coerção de violência física, produtores e indústria deixassem os quadrinhos e os livros em paz. Tipo, pra sempre.
Esquece. Não vai acontecer.
Não vai acontecer, mas eu tô só externando a minha raiva interior. Não vejo nenhuma promessa dentre as ideias que existem de séries. Produzindo um fenômeno como Game of Thrones, não tão cedo, eu tô rodando aqui na minha cabeça, assim, séries que eu tenho acompanhado. Existem algumas que são muito boas, mas que não chegam nem perto do estrondo que o Game of Thrones provocava, e tem outras que prometem muito estrondo, mas que infelizmente parece que vão cair, pra usar a expressão que o Daniel usou, no mesmo fosso que Game of Thrones caiu. Por exemplo, está vindo aí pela Amazon, que não é da HBO, né, mas a gente tá falando de fenômenos gerais, mas assim, tá vindo aí pela Amazon uma adaptação de Senhor dos Anéis. Vai ser um desastre. Está vindo, vai pra sua, acho que terceira temporada, pela CBS, que também está na Netflix, Star Trek Discovery. É um desastre. Você tem... Eu não sei do que você está falando e me recuso a saber. não sei.
Saiu o trailer hoje, ele faz vinho agora.
Ele trabalha na... É o Coppola da Federação.
E aí você tem essas séries da HBO, por exemplo, saiu o trailer da terceira temporada do Westworld. Entra naquela categoria de séries muito boas que estão rodando, mas que não atingem o mesmo potencial de estrondo. Eu acho muito difícil o Watchmen atingir isso. Você tem todas aquelas propagandas de séries que estão vindo por aí. Cara, nenhuma delas, você vê que nenhuma delas tem o potencial que Game of Thrones tinha desde o começo de movimentar esse tipo de coisa.
Só uma observação aí sobre o Watchmen, cara, pra não perder, é que assim, vamos lembrar que o Damon Lindelof, além do Lost nas costas, ele tem Prometheus, né? E ele é o cara que tá levando Alan Moore pra TV.
É, levando, né? Abre aspas, fecha aspas, traço por cima. Mas, né, enfim. Então assim, cara, mas aí, além disso, de não ver nenhum potencial em nenhuma dessas séries pra substituir o fenômeno Game of Thrones, eu digo o seguinte, cara, talvez seria tanto melhor se realmente não houvesse, se realmente não viesse uma série que substituísse em popularidade o Game of Thrones, porque você cria um vácuo, você cria um hiato que talvez force a indústria a repensar o seu viés criativo, o seu viés financeiro. Porque assim, é claro que a HBO não vai deixar, vai tentar não deixar isso acontecer, né? Eu não lembro onde exatamente eu li, tá? Então não posso confirmar a fonte, mas eu li em algum lugar que parecia relativamente sério, dizendo que a HBO esperava cerca de 37 milhões de cancelamentos de assinaturas ao redor do mundo depois que Game of Thrones terminasse.
Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eles merecem, porque o serviço deles é um lixo, velho. É muito ruim, cara. Quando estreou essa temporada, eu tava vendo o True Detective, né? Falei assim, putz, o servidor vai ficar meio estranho, vou ver o True Detective de boa. Caiu o True Detective no meio. Eu fui dormir. E nem tava vendo Game of Thrones, tá ligado? Esse serviço deles é um lixo, eu já cancelei, pau no cu da HBO, né? Esquisito.
Tem muita gente reclama disso, cara. Realmente, inclusive, a própria transmissão, né, de alguns episódios, a galera falou muito da Batalha de Winterfell, a qualidade da transmissão. Porra, velho, não, o mínimo que você tem que fazer é transmitir com uma qualidade decente, né? Não é possível. Até nisso, os caras falharam, mas falharam. E assim, esse lance dos cancelamentos, pra eles, significa o quê? Se a gente não gosta de perder dinheiro de jeito nenhum, você imagina uma indústria milionária. Os caras vão tentar fazer de tudo. Mas o ideal, eu acredito que seria tanto melhor se isso não acontecesse. É mais ou menos um argumento que eu já usei em algum outro podcast, alguma coisa que eu falei por aí no Formiga. Mais ou menos o que eu falei sobre, por exemplo, o universo do cinema pós-Ultimato. Acabou. Cara, seria tanto melhor se os caras parassem com essa história de filme de super-herói durante um tempo, sabe? Dá um fôlego, repensa, deixa a criatividade fluir de novo, permite algumas possibilidades, para com as adaptações, para de ciscar material podre, material bosta, pra você ficar chupinhando e produzindo merda, tipo o Watchmen. Não tô dizendo que o Watchmen seja uma bosta, tô dizendo que os caras estão inventando coisa em cima de uma história que é legal pra tentar extrair de onde não tem, porque o Watchmen é uma história fechada em si mesmo. Assim, não tem de onde tirar dali. E os caras vão investir uma puta de uma grana num negócio que tá fadado ao fracasso. Por quê? Porque os caras não querem largar o osso, porque Game of Thrones, o final de Game of Thrones representa essa puta dessa perda pra eles. Então assim, seria tanto melhor se os caras realmente amargassem esse fracasso, amargassem essa ausência de assinaturas, ausência de recursos, pra repensar a maneira como eles fazem séries. Porque inclusive quem assistiu essa 8ª temporada, assim, na HBO mesmo, via que antes de cada episódio, os caras estavam fazendo o anúncio de todas as séries e novas temporadas que estavam vindo por aí, que também era um negócio meio sem precedentes. Por quê? Porque os caras estão tentando segurar a galera de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito que você vai segurar a galera. É com um produto de qualidade envolvente, como era Game of Thrones nas suas primeiras temporadas.
Mas eu só tenho que falar o seguinte, sobre o que você falou aí, que você reclamar aí da iniciativa Watchmen, o Tércio tá esperançoso, hein? Isso aí eu tô sabendo já, hein?
O Tércio é um cara muito, no RPG a gente chama de Lawful Good. Ele é o cara que sempre espera o melhor. Ele sempre espera o melhor de todo mundo, ele sempre espera o melhor da humanidade, das pessoas. Ele é aquele cara que mantém a chama viva.
é um romântico.
Na verdade, eu tô apreensivo, cara, porque eu já começo que eu não sei nem como que o que foi liberado, né, que o autor, caraca, o Alan Moore, como que o Alan Moore liberou pra fazer...
Não é dele mais.
Só do Dave Gibbons?
O Dave Gibbons tem uma participação, mas em essência da DC.
Tá, ok.
Pra se aposentar também, né, gente? Uma aposentadoria aí, fudendo a vida de todo mundo, né?
Pode falar, continua aí.
Não, é que eu ia falar porque o Alan Moore, ele é extremamente crítico, né, com as criações dele. A minha dúvida é como ele permitiu que fosse ser feito esse remix que eles estão anunciando, que vai descaracterizar bastante a obra dele, né?
Sim, mas aí que tá. Se você hoje procura o Alan Moore, se você encontrar com ele na rua, se tiver com uma mala cheia de gibi, que não seja de editora pequena, as coisas que ele fez no Avatar, e você pedir pra ele autografar, ele não vai autografar. Tudo isso pra ele é renegado, sim, entendeu? Até porque Monstro do Pântano, por exemplo, ele deu um puta de um trampo no Monstro do Pântano, mas ele não tem direito a um centavo. É fora dos royalties do gibi que ele escreveu, que são reimpressos até hoje. Só que mesmo esses royalties ele abriu mão. Entendeu? Ele é um cara tão de princípios que ele joga dinheiro fora. Tá. Entendeu? E o caso do Watchmen e tal.
V
de Vingança também, porque a era da Warrior, mas hoje é da DC, né? Não tem jeito. É um caso estranho, né? O único caso assim de adaptação de trampo do Alan Moore que eu falo assim, meu, isso aqui eu sinceramente não sei como foi permitido que fosse feito, é o do Inferno. Porque esse sim, ele teria poder de veto, né?
Ah, é. Porque ele pode estar naquela onda do que o Lee Field fala dele, né? Que ele fica fazendo teatrinho, não é ele que fala, o Lee Field?
Ah,
ele
cara, fala, um monte de gente fala isso.
Ele faz teatrinho, mas no final ele quer dinheiro.
Ah, já falaram isso, né, cara? Mas, porra, ele abriu mão da grana do Miracle Man pra dar pro Mickey Anglo, que era o criador do Marvel Man, e tava na merda, né? Quando ninguém sabia a quem pertencia o personagem, foi ele que foi lá e falou, não, é do Mickey Anglo, e os royalties em cima do material posterior que eu produzi, eu tô retornando pro cara aqui pra ele poder ter uma velhice menos desgraçada. Então, ele é um cara de respeito, né?
Falando em homem de aposentadoria, né? mas o caso do Alan Moore é bastante simbólico nesse momento da conversa, né? Porque a gente tava falando sobre essa coisa do... E eu tava falando essa coisa de você permitir que os caras repensem a maneira de produzir televisão. Cara, o motivo pelo qual o Alan Moore se afastou das suas próprias obras é nos quadrinhos. Tô nem falando de televisão, adaptação e essas porra, porque realmente ele tem toda a razão de não querer nem ver nada disso. Mas mesmo nos quadrinhos ele se afastou porque ele viu a má interpretação da obra dele, as consequências que isso teve. E teve justamente por quê? Porque o Watchmen acabou sendo um puta sucesso de crítica e na época também de público. E todo mundo que leu Watchmen, quem produziu quadrinhos depois de Watchmen, muita gente entendeu da pior maneira possível, né? Inclusive gerando criaturinhas como, por exemplo, a Image Comics pregressa, lá no começo de Rob Liefeld, Todd McFarlane e essas porras todas, daqueles heróis violentos, blá blá blá, a gente já falou disso aqui um monte de vezes. Por que que o cara se afastou? Porque ele viu que a indústria alimentava aquele monstro, e alimentava aquele monstro a partir de algo que ele tinha feito, mas de uma má interpretação do que ele tinha feito. Cara, se eu fosse o Martin, eu ia me sentir do mesmo jeito, sabe? O que os caras fizeram com Game of Thrones foi pegar a obra dele e reinterpretar da pior maneira possível. Só que como a gente vive num mundo que hoje é mais acelerado do que ele era em 1986, a gente não viu isso acontecer em uma década e meia como o Alan Moore viu. A gente viu isso acontecer em tempo real, enquanto a série era adaptada e destruída na frente dos nossos olhos. Então, cara, eu realmente gostaria que, puta, série nenhuma. Eu gostaria de não ter motivo nenhum pra assistir série nenhuma, assim, nos próximos anos. Eu gostaria de pegar uma série e sentar e assistir e descobrir o negócio, sabe? Falar, puta, eu realmente não esperava que isso fosse bom, estou surpreso, estou satisfeito. Como aconteceu, inclusive, recentemente algumas vezes. Eu vivo falando pro Daniel e pro Gustavo, esses dois putos, assistirem uma série de ficção científica chamada Marte, que eu acho do caralho, e que é um negócio sobre o qual ninguém fala. Eu postei outro dia aqui no Facebook sobre a trilha sonora de uma sériezinha hiper singela, um negócio bonitinho toda a vida, mas muito bem escrito, que chama Midnight Dinner, Tokyo Stories, que é, cara, deliciosa de assistir e ninguém fala. São coisas que eu vou ciscando, vou descobrindo e falo, puta, é muito bacana. E não é porque, ah, não tenho ninguém pra... É aquela coisa do nerd chato, né? Ah, só eu conheço, só eu posso falar sobre. Não é isso, cara, mas são porque são roteiros sinceros, entendeu? Você vê que os caras não estão escrevendo pra agradar uma base de milhões de fãs que precisam ter uma história solucionada. Eles estão escrevendo porque eles têm algo pra dizer. E a grande indústria nessa tentativa de encontrar um novo Game of Thrones vai cair exatamente nesse fosso. Vão fazer um puta de um fanservice, vão tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, que é o que, inclusive, o Guto tava falando, né? Que os caras da Netflix, por exemplo, usam aquele lance do Big Data. São as únicas séries que realmente são muito, muito interessantes. Não vou dizer as únicas, vai, mas a grande maioria das séries da Netflix são realmente muito interessantes de se assistir, são aquelas que o Big Data interfere menos, porque os caras não têm que agradar ninguém. Liberdade criativa é sempre o melhor jeito de você gerar lucro, cara, de você criar uma série que é realmente interessante. Eu não sei por que caralhos indústria e produtores não entendem isso.
Na real, então, esse lance aí da Amazon, do Senhor dos Anéis, é claramente, né, tentando lucrar nessa esteira do Game of Thrones. E assim, a própria HBO, a gente passou por cima desse assunto aí e a gente nem aprofundou, cara. Mas que Game of Thrones vai ter algum tipo de derivado na própria HBO, vai.
Tem, né, três aí, planejados,
né?
Já.
Né?
Tem três spin-offs planejados já.
A própria Emilia Clarke, né? A própria Emilia Clarke falou.
É, um dos spin-offs que já tá em pré-produção é sobre... mais de mil anos atrás, com a história lá das crianças da floresta, os filhos da floresta.
Uhum. E a chegada dos heróis, né?
Isso, é. Antes até, porque vai tratar da chegada dos primeiros homens em Westeros.
Tá. É, mas isso aí também tem nos livros, né, cara? Resta saber se é o...
Podia fazer com a Arya ainda, né? Embora, não?
Tem essa especulação.
Tem.
Né? Tá se falando isso, mas não tem nenhuma confirmação.
O que falaram também é que, assim, bom, primeiro a Emilia Clarke, evidentemente, ela falou que assim, ah, não, pra mim acabou, né? A gente sabe por quê, né? Acabou pra ela, mas um outro...
Ela
uma
teve
outra
dois parada. ABC lá, sei lá o que era.
Foi isso. Mas foi no começo da série.
Mas tem uma outra parada que eles vão tentar fazer alguma coisa, como, por exemplo, uma pequena passagem de bastão, como, por exemplo, sei lá, Jon Snow passa e esbarra num cara, e aí vai... É aquele cara que vai conduzir, vai ser o protagonista da outra história, né? Então vai ter uma série, ou melhor, esse é um dos projetos, né? Uma série contemporânea aí, a história do final de Game of Thrones, que vai rolar aí um cruzamento de caminhos se cruzarão, e aí a partir dali se começa uma outra história, né? O que é também...
Tipo Deep Space Nine do Game of Thrones.
É tipo o Crusade, né? Do Game of Thrones, né? Pra usar uma doutrina nerd mais profunda aqui, né?
Ai, ai. Eu tava pensando aqui uma coisa que o Rafael falou, muita coisa que já tava na minha cabeça sobre a história de fazer sucesso, e eu pensei o seguinte, eu até vou, como o Rafael já falou muito do que eu ia falar, eu vou jogar uma provocação aqui. Tranquilo. Como você tinha falado, a série autoral, ela acaba ficando fechadinha nela mesmo, com um público pequeno, de nicho, e ela se permite, né, e aí a emissora se permite que aquela série continue naquele conceito. Então, será que não é um grande perigo a série crescer tanto como cresceu o Game of Thrones? Porque na primeira temporada ninguém falava de Game of Thrones, né? E na terceira que começou a transformar um boom pra todos os lados. Será que pra própria série não é um perigo ela se tornar tão grande assim? Porque aí vai acontecer dos produtores quererem agradar, né, muito mais gente. E aí a série acaba perdendo a essência.
Eu posso te responder com duas palavras. Breaking Bad.
Então, mas a AMC era pequena quando foi feito Breaking Bad.
Ah, cara, ela já tinha Mad Men rolando, já era um... Tudo bem, ok. Mas mesmo assim, o Vince Gilligan bancou a série nas costas ali do jeito que ele queria, né? Então, e a partir do momento que virou um fenômeno, e antes ela não é um fenômeno cult, como é, por exemplo, The Wire, né? Que amargou aí, sabe, 6 anos aí sem ninguém dar muita bola, sem ganhar prêmio e tal, e virou mais cult depois que acabou, né? Breaking Bad em seu... No seu durante ali, ele já tava, assim, sabe, chegou a última temporada, tava todo mundo louco pra ver como é que aquilo ia terminar. Sim, e ele não é uma série, não é porque estourou, não é porque gerou meme, não é porque vendeu camiseta, vendeu coisa licenciada e vendeu pra cacete também, que eu acho que o, a coisa, sabe, corre o risco de degringolar. É aí que entra a figura do showrunner competente, né? Porque se fosse antigamente, série dos anos 80 e tal, que é, ah, o engravatado do canal é que manda e que se dane, aí sim, aí a gente teria se perdido, né?
Sim.
Mas eu acho, não, eu não sei, cara, eu acredito, eu sempre acredito em equilíbrio, sabe? Eu não acho que você tem que sacrificar as coisas, tal, por, em troca de uma audiência maior, até porque, sabe, a gente tem mais de um exemplo, né, que querer agradar todo mundo é a pior merda que existe, então...
É, no caso de Game of Thrones foi interessante, porque antes de estrear a temporada, os showrunners estavam falando, ah, essa temporada vai dividir opiniões. E acabou sendo o contrário, concentrou opiniões, todo mundo detestou, né?
Sim.
É, pois é. Cara, eu vou mais ou menos na linha do Daniel, eu também sou um moderado nesse sentido, eu não sou contra o sucesso da coisa toda, até porque depende do sucesso pra continuar fabricando, pra continuar publicando, entendeu? Depende desse tipo de coisa. Não dá pra viver de qualidade canal sci-fi pro resto da eternidade, entendeu? Você precisa de algum respaldo. O problema é quando você tem só o respaldo como referência, você tem só a vontade de agradar os fãs como referência. Qualquer extremo, né? Olha eu trazendo Aristóteles. Tudo em excesso é ruim, entendeu? Qualquer coisa no extremo, a coisa, o caldo entorna. É mais ou menos como, por exemplo, pra usar uma analogia, vai, o universo Marvel. O primeiro filme do Homem de Ferro é um bagulho legal. Os primeiros filmes lá do começo do universo Marvel no cinema eram divertidos. A primeira fase da Marvel é a melhor média do universo cinematográfico da Marvel. Até ali o primeiro Vingadores. É a melhor média. É onde os filmes têm as melhores qualidades. Dali pra frente você começa a perceber que existe uma repetição de roteiros, de padrões, que visa o quê? Fanservice. Visa garantir o gado direitinho, indo pelo curral até a sala do cinema, assistindo, ficando feliz e indo pra casa e esquecendo aquilo. É assim que o bagulho funciona. Produto, consumo, descarte. Isso não é um modelo sustentável, porque você precisa de algo que proporcione esse tipo de estímulo, e não é qualquer coisa que produz esse tipo de estímulo. E você fica martelando em cima dessa possibilidade, quem vai descobrir o novo Game of Thrones na TV? Quem vai descobrir o novo universo Marvel no cinema? E você suprime completamente o outro lado daquela equação que eu mencionei, que não é o respaldo, que é a criatividade. Então, assim, é um excesso, é um extremo no qual os caras miram, que não funciona, cara. E eu digo isso também na questão da criatividade. Você pode ter a ideia de série, a ideia de filme mais criativa possível. Se você não tiver os recursos para realizá-la, ninguém vai levar a ideia mais inteligente, a ideia mais incrível que alguém já teve pro cinema, se ela tiver um padrão de qualidade de realização de um episódio do Chaves. Eu entendo isso. É preciso um equilíbrio, entendeu? Então, assim, eu vou mais na linha do que o Daniel tava falando, de uma moderação, de você equilibrar uma liberdade criativa com um retorno prático, financeiro, concreto, objetivo.
Que era o norte da HBO até um tempo atrás, né? Vamos falar a verdade. Porque uma emissora que, sabe, deixou tanto aí pra TV, pra ser, sei lá, pra servir como exemplo de dramaturgia foda, cara, porra, eles sempre se gabaram de ser tipo uma espécie de Rony Von, né, das séries, né? Eles têm um público... Tem um público... tem um público menor, mas tem um público de qualidade, né? Um público que busca realmente a substância do negócio.
Mas, no final das contas, o que vai fechar a conta aí é tranqueiras que geram audiência, gente. Não adianta ter uma coisa muito popular que... Lembra Roma, há mil anos atrás? Era uma série da hora. Chegou ali no meio da segunda temporada... vamos acabar essa merda.
Acabou o dinheiro. Ali acabou o dinheiro mesmo.
Ali, puta, e era uma série legal, cara. Era uma série bem legal.
Então, a True Detective continua, cara. A HBO também tem Curb Your Enthusiasm, que é foda, e não é uma sitcom tipo How I Met Your Mother, que milhões de pessoas assistem. É isso que eu quero dizer. Parece que existem núcleos ali dentro do próprio canal, e sei lá, alguns desses núcleos estão se permitindo se render ao populacho, né?
É, isso é preocupante, cara. Ah, essa coisa das séries que a gente tá falando, a HBO ainda é a HBO. Sim, se você tira o Game of Thrones da equação, você tem rodando, por exemplo, True Detective, você tem rodando Westworld, você tem rodando Billions, que apesar de nós não assistirmos, tem um puta respaldo crítico de quem assiste. Assim, você tem séries que a HBO...
Da mulher, no caso.
Exato. Você tem, assim, séries que estão sendo produzidas que tem esse equilíbrio entre retorno e crítica e de especializada e de público. Afinal de contas, se não tivesse, Westworld, por exemplo, não estava indo para a terceira temporada. True Detective não tinha sido realizada sua terceira temporada agora. Você tem isso. Mas, assim, Game of Thrones é aquele tipo de possibilidade, vou insistir nessa comparação, é o tipo de possibilidade que corre o risco da HBO se marvelizar, de fazer tudo para encontrar outro sucesso como Game of Thrones e deixar para trás o padrão de qualidade que ainda existe, que está acontecendo nesse exato instante.
Aliás, Tércio, aproveitando a menção a Westworld, conta para mim, porque eu não quis perguntar na nossa conversa anterior no WhatsApp, porque eu queria deixar pro podcast, né? Você falou que pegou ódio de Westworld. Eu queria ouvir sobre isso.
O que me desagradou em Westworld é aquele... É uma fórmula que o J.J. Abrams usa muito e ele é produtor lá, né? Uhum. E é o que me cansa em algumas coisas do J.J. Abrams. É aquele recurso de criar um mistério e ir crescendo aquele mistério pra chegar no final e... não era nada, entendeu? Ele passa o tempo inteiro, como Lost, ou muito que o J.J. Abrams faz, ele passa o tempo inteiro te criando um suspense, um mistério, e ele não te entrega no final, né? E pra mim, o Westworld foi isso. Quando entregou, eu falei, pô, era só isso? Sabe, foi frustrante.
Pô, que engraçado, eu gostei pra caramba, cara. Só achei a segunda temporada inferior à primeira, mas no geral, me ganhou pra voltar pra terceira, cara. Eu achei bem...
Eu não vou pra terceira.
O Rafael também gostou e parece que gostou até mais do que eu.
Eu, puta, cara, pra falar a verdade, gostei, sim.
Mas isso também não é um jeito da gente ver as séries, cara? Porque, tipo assim, quando chega ali, beleza, Game of Thrones. Tinha tido alguma outra série media... Não vale falar Xena Guerreira, tá? Mas, tipo, uma coisa medieval com essa quantidade de fantasia, que tem uns efeitos especiais da hora e tal. Ele foi misturando. Aí chega ali, mais ou menos, quando você tá acostumado com a série, ela tende a dar menos pesão mesmo, não tem?
Depende.
Mas aí eu vou pegar o que o Daniel falou, Breaking Bad.
É,
não exato. Perdeu nunca.
Sopranos? Sopranos eu não posso falar muito.
Mas então, não, eu acho que se tiver bem feito, cara, é que assim, mas você concorda que mesmo assim no os casos que a gente pegou aqui são séries também que começaram muito bem, independente de seus gêneros, né, e se perderam lá no meio, né? E olha que a gente nem falou do o exemplo que você deu hoje à tarde, né, que Família Dinossauro.
Finais geniais.
O e Alf. O final do Alf, cara. Vocês lembram que o Alf também ficou sem final,
o
né?
O Alf é deprê, velho.
Mas depois teve o Longa. Tipo, uns 10 anos depois teve um Longa pra explicar o que aconteceu com ele lá na base, né?
Tem um Longa do Alf?
Tem um Longa do Alf, cara.
Jesus.
A cabeça do pobre Guto acabou de explodir.
Nossa. Ah, mal, cara, né? Olha só.
Tiro.
A gente não tá falando, no, ia deixar pra lá, né? Ia deixar de lado o fato que a própria HBO tá trazendo de volta outro grande sucesso que foi abortado no meio, né? Sucesso de crítica, vamos deixar isso claro, que é o Deadwood, né? Que não teve final, né? Olha só, eu lembrei disso por causa do Alf. O Deadwood, que era aquela série de Velho Oeste e tal, pra quem não lembra e tal, que foi muito elogiada pela crítica e tal, uma puta série também. Curiosamente, com o Ian McShane em um dos papéis de destaque. Acabou na terceira temporada com a história absolutamente no meio, né? Ficou no vácuo e o caramba. Durante anos falou-se demais em se produzir um longa, ou a série voltar mesmo e tal, mas isso era bem mais difícil, mas falou-se muito sobre um longa, e agora esse longa tá pra chegar, inclusive, né? No final desse mês, a HBO vai colocar no ar um longa pra encerrar a Deadwood, né? O que é um negócio, um outro sintoma interessante dessa indústria, né? Que é os caras, tipo, reciclarem um pouco as coisas já passadas, né?
Sim.
Esse é legal com o streaming, acho que liberou os caras disso, né? São lá um ponto pro streaming.
Mas pra fazer um longa, cara, não sei. E também não sei se essa onda do streaming também pega tanto no caso da HBO, né? Acho que é mais
Se for julgar pelo aplicativo deles, é verdade.
Sim, né?
Ai. Tô magoado, gente. Tô muito magoado.
Por causa do Alf?
Não, por causa da HBO, caralho. Aplicativo lixo. Me derrubou... Não, e ainda me derrubou do True Detective duas vezes. Não foi só no primeiro dia. Pô, tá empolgadão.
Pobre,
Guto. É. Ou seja, a gente não não quer falar de Game of Thrones mesmo, né?
Ah, não, é, o primeiro bloco foi pra isso. Mas assim, não tem mais muito o que falar, né, meu? Já tem outro podcast sobre e tal. Aqui a gente veio aqui só pra chumbar a última temporada mesmo, pra falar que, pra dar os spoilers.
Hoje à tarde eu fui me preparando, eu vi um monte de vídeo no YouTube e tal, né? E dos outros canais falando do Game of Thrones. Puta, cara, impressionante como é tudo a mesma coisa. Os caras tentando justificar, aí rolou uma modinha de todo mundo falar mal, aí tem um cara que quer falar bem, justificando um monte de regra maluca lá, e aí, sei lá. Acho que no final das contas é pra fazer isso mesmo, viu? É pra ficar gerando burburinho e a marca ser repetida 200 milhões de vezes.
Mas o engraçado é que aqui eu ainda tentei encontrar alguém pra vir aqui defender a última temporada e não encontrei não, viu, cara?
Ah, você devia ter me brifado.
Foi tipo o podcast do Vidro, também queria alguém pra defender o filme lá, mas não achei não, cara.
E na real a gente só tá fazendo esse podcast porque a gente recebeu uma grana da HBO pra manter a marca rodando também.
Quem dera, viu, mano? Quem dera.
Tá foda, né?
Ai, ai.
A HBO é o George Soros da cultura pop, é isso?
É. Tipo isso.
Então é isso, pessoal. Esse foi o FormigaCast dedicado ao final de Game of Thrones e o futuro da HBO. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter. Dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube, Formiga na Tela, todas as quartas-feiras. E, esporadicamente, mas sem periodicidade definida, nós temos também o Formiga Live agora. Nós temos já dois programas, um sobre Cobra Kai e o outro sobre histórias estranhas e o terror no cinema nacional. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br e também não se esqueça que o Formiga Elétrica hoje conta com uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É só você entrar lá em apoia.se/Formiga Elétrica, vê lá se você quer contribuir com a gente, vê lá o valor que for melhor para você, o que você acha que a gente merece, e ajuda a gente a expandir nosso conteúdo, melhorar nossa qualidade técnica e faça parte aí da nossa família de apoiadores que já conta aí com uma turminha bacana. E é isso, a gente se despede aqui, Daniel Fontana, Rafael Ranieri.
O inverno está indo embora, tchau.
Guto Rocha.
Viva o aquecimento global.
Agradecendo aí a presença especial aí do, diretamente do Cinéfilos Anônimos, o Tércio Strutzel.
A primavera chegou.
Valeu, galera, até mais, falou.
Falou, tchau, tchau.
Valeu.
Formiga Cast.